vereador Pastor Elias, vereador Fernando do Detran, vereadora Thaís, vereadora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Lisier Borges, vereador Jean, vereador João Feitosa, vereador Deusmar Japão, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Eline Rosa, vereador João da Luz, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Salmo 94.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 8ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de setembro de 2019, às 12 horas e 10 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária por convocação e sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Ordem do dia, houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 184 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração do artigo 7º da Lei 4.026, de 11 de julho de 2019, que dispõe sobre o Programa de Benefícios Fiscais, PBF 2019, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 185, de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a concessão de direito real de uso de área pública situada no bairro denominado Jardim das Américas, segunda etapa, em favor da maternidade doutora Adalberto Pereira Silva e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente determinou o encerramento da sessão e convocou outra para o dia 7 de outubro, em horário regimental. Passo a leitura das correspondências. Correspondência encaminhada do tenente-coronel da Polícia Militar, comandante do Batalhão de Polícia Militar Fazendária, senhor Reginaldo Felisbino Rosa, encaminhando informação sobre as blitz fazendárias realizadas no município de Anápolis, em resposta a requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Correspondência da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, pelo diretor de Serviços Urbanos, Jorge Elias, encaminhando informação a respeito da solicitação de limpeza e manutenção de boca de lobo na Rua dos Astros, Jardim Tesouro, resposta de requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Encaminhando informação a respeito da solicitação de limpeza e manutenção de boca de lobo no Jardim Tesouro, em resposta a requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Encaminhando informação a respeito da solicitação de limpeza e manutenção de boca de lobo no bairro Jardim Nações Unidas, em resposta a requerimento da vereadora Eline Rosa. Correspondência encaminhada do Observatório Municipal de Segurança, pelo seu diretor Carlos Antônio de Souza Costa, encaminhando informação a respeito da solicitação de instalação de câmeras de vídeo monitoramento no cemitério São Miguel e cemitério Parque, em resposta a requerimento do vereador Paulo de Lima. Correspondência da Diretoria de Processo Legislativo, senhor José Klebs Gonçalves, encaminhando cópia do termo de colaboração número 037-2019 entre o município e Associação Missionária Esperança, e encaminhando cópia do termo de colaboração 038-2019 entre o município e a Faculdade Anhanguera de Anápolis. Correspondência encaminhada da Associação Missionária Esperança, pela Juceliane Vieira de Oliveira Teles, encaminhando cópia do termo de colaboração firmado entre o município e a Associação Missionária Esperança. Correspondência encaminhada da contabilidade da Prefeitura de Anápolis pelo seu diretor Silvio Vieira da Luz, encaminhando para o conhecimento cópia dos seguintes balancetes. Maio e junho de 2019, da Prefeitura de Anápolis. Julho de 2019, do Fundo Municipal de Saúde. Agosto de 2019, do Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia. E do Fundo Municipal de Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município de Anápolis. Também do Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros. São essas as correspondências. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 188 de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a denominação da praça de Praça Leonardo Dias de Oliveira e outras providências. Veto 189 de 2019, de autoria do prefeito municipal, veto parcial ao autógrafo de Lei 077 de 2019, que altera os dispositivos da Lei 2.222, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino de Anápolis e estabelece as normas gerais para o seu funcionamento. Projeto de Lei Ordinária 190, de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre as normas relativas à livre iniciativa, ao livre exercício de atividade econômica e atividade regulatória do município de Anápolis e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária 191, de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que cria o selo de certificação e qualidade frente aos trabalhos realizados pelos artesãos no município de Anápolis e das outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 192, de 2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a Ana Flávia Vilela Gonçalves dos Santos e determina outras providências. São estes os projetos. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária vereadora Helena Rosa. Antes de dar início ao primeiro orador do pequeno expediente, quero registrar a presença de José Escobar, ex-vereador presidente desta casa. Também esteve aqui pela manhã deputado federal Rubens Ottoni, fazendo uma visita aqui à bancada do PT e adentrou aqui também ao plenário, deixando aqui, desejando uma boa semana a todos os parlamentares. Quero cumprimentar os nossos ouvintes que acompanham a nossa transmissão da sessão ao vivo através da Rádio Manchester, os internautas e os telespectadores que nos acompanham pelo Canal 10 e pela Web TV. Quero também trazer uma informação aos nobres pares, que na sexta-feira nós tivemos a licitação onde buscamos um parceiro para que possa fazer uma construção sob medida para o Poder Legislativo, ou seja, um prédio para a Câmara Municipal, onde apareceu apenas uma empresa, salvo engano, Reserva, o nome da empresa, né, onde estava aqui presente a comissão composta por vereadores, né, que iria acompanhar os projetos, caso aparecesse no certame a mais de uma empresa. Também arquitetos e engenheiros convidados para que pudessem acompanhar a apresentação do projeto. Obviamente que agora esse processo passa por averiguação de todo o documento, né, passa também por homologação, e logo, logo nós estaremos reunidos para que a gente possa discutir a respeito desse projeto com os nobres vereadores, né? Então, logo mais, convidaremos todos os vereadores para que possa participar dessa reunião, para que a gente possa optar a respeito desse projeto, que poderá ser a próxima sede do Poder Legislativo de Anápolis, trazendo mais tranquilidade e acessibilidade à nossa população. Convido o primeiro orador do pequeno expediente, vereador João da Luz, que fará uso da palavra por até 5 minutos.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar todos os vereadores, os presentes, os internautas e os ouvintes das rádios. Nós vamos ficar praticamente nos temas, porque a gente precisava de um tempo maior para estar fazendo a explanação e a defesa dos projetos aqui apresentados. Nós apresentamos um projeto de lei que cria o selo de certificação e qualidade frente aos trabalhos realizados pelos artesãos credenciados no município de Anápolis. Esse é um projeto de lei que visa dar o quê? Uma garantia aos artesãos da qualidade, uma certificação de qualidade aos produtos produzidos pelos artesãos. E a prefeitura vai poder fazer o quê? Uma certificação daqueles produtos que dentro dos regulamentos apresentados, dos critérios, eles vão poder ser certificados pela nossa Secretaria de Cultura. E esse regulamento ele deve ser apresentado pela Secretaria de Cultura. Nós temos também uma moção de aplauso que vai ser encaminhada aos senhores primeiro sargento Glaudiones Andrade de Souza, o cabo Patrick Leonardo Gomes e o soldado Yuri Oliveira Aires da Silva, pertencentes ao tático do 4º Batalhão de Anápolis, referente ao excelente trabalho desenvolvido frente à negociação do refém à mão armada no CEASA desta cidade. Essa aqui é aquela intervenção que nós tivemos lá no CEASA, que a pessoa correu o risco de vida, e as pessoas que fizeram a abordagem são esses militares aqui. Depois a gente vai estar falando melhor sobre essa moção de aplauso. Nós temos uma moção de apelo também, direcionada à concessionária Urbana, frente à demissão em massa dos cobradores de ônibus. Nós vamos fazer uma discussão mais detalhada dessa moção, e eu preciso do apoio dos vereadores. Nós não podemos permitir, no momento de crise, pastor Elias, permitir demissão em massa de pessoas, e é o que nós estamos prevendo que pode acontecer na Urbana. E nós precisamos de encaminhar esse documento para a Urbana para impedir que isso aconteça na nossa cidade. Nós temos também um projeto de lei que foi protocolado nessa casa, que dispõe sobre as normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e atividades regulatórias do município de Anápolis e outras providências. Isso aqui é a liberdade econômica dos empreendedores da cidade de Anápolis. Em um outro momento a gente vai estar apresentando para vocês e defendendo esse projeto. O projeto está sendo protocolado nessa casa. É o projeto de iniciativa do governo federal e nós estamos trazendo ele para o município de Anápolis, regulamentando o município de Anápolis. Eu tenho certeza que os empreendedores terão sim uma oportunidade mais flexível na hora de fazer suas alternâncias de atividade empreendedora. Esse projeto com certeza vai contribuir para a nossa cidade de Anápolis. Então a gente fez essa explanação aqui dos projetos apresentados e a gente vai, no momento oportuno, estar discutindo e defendendo esses projetos aqui nessa Casa de Lei. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento demais membros da mesa, a todos os pares, meu bom dia. Também as pessoas que nos acompanham através da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Rádio Manchester, aos nossos internautas, aos jornalistas, ao público aqui. Faço uma menção aqui especial ao meu amigo Claudinei, bom dia, obrigado pela presença. Também ao nosso colega e ex-vereador desta casa, José Escobar, nosso bom dia a todos e aos nossos colaboradores desta casa. Senhor presidente, quero aqui primeiramente cumprimentar aos conselheiros eleitos ontem, Conselho Tutelar, onde foi uma eleição bastante concorrida, e olhando na lista dos aprovados, dos eleitos, eu fiquei muito feliz por ver pessoas do bem se candidatando e tendo sucesso. Há um pensamento: se a política está ruim, Não é culpa dos ruins. É culpa dos bons que não se dispõem a entrar, a modificar o campo político. E assim também não é diferente também no Conselho Tutelar. Com muita alegria, eu vi a lista dos aprovados, dos eleitos, e confesso que fiquei muito feliz com a maior parte daqueles eleitos ali. Que Deus possa abençoar aos novos conselheiros, que eles possam ter força, perseverança, porque sabemos das dificuldades que o Conselho Tutelar enfrenta, não só em Anápolis, vereador João, mas em todo o Brasil. Um trabalho muito importante que eles fazem para toda a sociedade. Em segundo lugar, senhor presidente, né, quero aqui também dizer a nós, às pessoas que nos acompanham, que muitas vezes a gente ouve nas redes sociais, acompanha pelas redes sociais: ah, essa semana não teve sessão, o vereador, dá essa impressão que o vereador tá festando, tá passeando. Ao contrário, o vereador tá trabalhando muito, a sessão é só um dos serviços do vereador, só uma das obrigações do vereador. Não é só a sessão aqui, a sessão é apenas um dos degraus que o vereador exerce aqui na Câmara Municipal. Digo, por exemplo, essa semana nós tivemos no dia 1º a tentativa de uma audiência pública para discutir um problema mais sério que nós temos na cidade, que é a questão do abastecimento. Não foi realizada devido à ausência do principal ente desta audiência. Tivemos também, na sexta-feira, tivemos em Goiânia a Comissão de Saúde, juntamente com o vereador Lélio Alvarenga, Eline Rosa, Japão, Pastor Elias, João da Luz, tentando cobrar uns acertos que nós fizemos no primeiro semestre com o secretário de Saúde, que até hoje não foi cumprido. Nós tivemos também, no sábado de manhã, estava presente eu, a vereadora Geli, uma reunião ali no Conselho Municipal de Cultura, onde dos 27 conselheiros estavam presentes 21. Uma reunião bastante proveitosa, e onde nós tratamos alguns assuntos relevantes. Com certeza a professora Geli, como presidente, irá manifestar daqui a pouco. Então são ações do dia a dia, todos os dias tem demandas. O vereador está atendendo de segunda a sexta em seus gabinetes, no sábado, domingo, não tem dia. Ontem eu estava almoçando com meu pai em Goianésia para o aniversário dele, o qual deixo um grande abraço, seus 91 anos, e de repente alguém já me ligou: vereador, nós estamos com um problema sério de vazamento d'água aqui próximo da faculdade da União Evangélica, ao lado da Vila dos Oficiais. De imediato já procuramos a Tânia para poder solucionar aquele problema. Não conseguindo êxito, inclusive pedi até auxílio para o vereador Jean Carlos, que pudesse também somar para que nós pudéssemos ter aí uma solução. Uma crise que nós estamos vivendo de água, Jean, vazando água ali daquela forma. Então são detalhes que todos os dias as demandas são enormes. De segunda a sexta, é sábado, é domingo, é à noite, o telefone do vereador não é desligado. Obrigado, senhor presidente. Deu a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas vereador. Bom dia, primeira secretária Eline, Thaís e a Gelia, nossa professora. Quero comentar o Lucivão, grande torcedor do Flamengo, hoje cobrindo aqui o plenário. Senhor presidente, é sexta-feira, era prestação de conta, e o senhor estava junto comigo quando nós estávamos com o prefeito, e aí eu falei que precisasse de mim, a gente estaria aqui. Mas Ele falou, não, Pedrão, e eu estava no outro compromisso, inclusive, e ele está dando todo apoio naquela construção daquela ponte. O senhor mesmo sabe disso, senhor presidente. Só porque, Geli, tinha mais de 20 e tantos. Prestação de conta é mais para confirmar algo. Eu acho que é só aquele, né, o discurso, o questionamento, você questiona, outro questiona, indaga. E eu tive, estava em outra missão em interesse de cidade também. E aí fui citado outro dia, foi relação que o vereador não está com interesse da cidade. Claro que eu tenho, e é muito, né? Só porque um dia falta uma sessão, sabe, prestação de contas, mas eu já tinha agendado outros compromissos, Lero. E tinha aqui nada, mais de 20 vereadores para definir. Agora fosse um projeto que precisava de votação, de número suficiente, algo assim que fosse, aí tudo bem. Mas aí cita o nome, faz questão de citar o nome, né? E aí eu fui indagado nas redes sociais, eu só respondi, eu estava a serviço, mas eu estive aqui em antes dessa sessão, prestação de contas. Ontem eu tive a oportunidade de estar com o presidente, o Mauro estava junto, o Roberto chegou, estava falando, conversamos, e ainda eu falei, ó, prefeito, hoje eu não vou poder estar, mas a gente está correndo atrás de outras coisas, Lero. Certo? É igual o senhor falou, nós estávamos em recesso naqueles dias, mas o senhor estava correndo, todo mundo aqui corre, todo mundo tem seus fazer pelo interesse do gabinete ou reivindicando algo de interesse da cidade, da população anapolina. É o pastor ali tentando fazer audiência, é outras coisas. Eu acho que tinha essa imprensa indagar, eram os diretores da Saniago, porque faltou aquele dia aqui. Ficar calado, só falar por cima, pastor Elias. Do compromisso do povo não tem vindo. Agora, faltou, não foi eu nunca faltei na prestação de contas. O dia que falta, e quantos outros faltam, não foi citado. Me desculpa, viu, Lizer? Eu acho que cada um tem sua responsabilidade aqui, cada um trabalha dia e noite aqui, todos os 23 vereadores, cada um na sua área que atua mais, sua bandeira que ele carrega mais, mas tudo está aqui. Infelizmente, foi um comentário numa emissora que faz cobertura aqui na Câmara Municipal, inclusive, ela tem uma parceria com a Câmara, mas fala, eu acho que quando a gente erra, tem que falar. Mas eu acho que não era motivo também estar justificando. E eu quero colocar porque não foi indagado como foi da Saniago aí, que a gente está essa luta aí, faltando água, e ele só fala por cima. E aqui é dia que até audiência não teve, né, Lero? Porque os responsáveis por definir o rumo não vieram. E aí não tem como você fazer uma reunião, uma audiência, sem quem está mais interessado para definir o que a gente quer ou pelo melhoramento da água na cidade de Anápolis. Pois é, isso aí, inclusive foi eu e o vereador Valdete foi citado, certo? Nós dois foi citado. E aí faz questão que nós não estamos interessados na cidade. Para que mais lutador também o Valdete, que luta por aquela escola Salvador, naquela região Polo Centro, o Valdete, doente naquela vez na Santa Casa, e ele lá baixando lá no hospital. Então todo mundo tem sua missão aqui, todo mundo tem sua responsabilidade, todo mundo que é maior de 18 anos aqui, não tem nenhum moleque irresponsável que falta por falta de interesse pela cidade. O vereador da cidade da Anápolis tem interesse pela cidade, briga pelo interesse da cidade do mamando ao caducando. Então, infelizmente, essa colocação do jornalista foi maldosa, mas lá na frente a gente dá uma resposta melhor.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Quero registrar e cumprimentar Frederico Godoy, diretor administrativo da Codego Anápolis. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião junto com Frederico Godoy e a Frente Parlamentar de Ciências e Tecnologia, presidida pelo nosso amigo Teles, onde teve presente os vereadores Mauro Severiano, vereadora Eline Rosa, Fernando Paiva, Domingos Paula, vereadora Thaís Souza, vereador Paulo de Lima, vereador Deusmar Japão, onde debatemos algumas demandas necessárias para o nosso distrito industrial e também pela falta de água dos bairros que a Codego atende. São 48 bairros que estão sofrendo com a escassez de água, que é
suprida pela Codego. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente Leandro Ribeiro, nobres pares, internautas, senhor presidente, Fred, parabéns a você também pelo seu sua nomeação lá na Codego. Nós precisamos de você e faça uma boa gestão e essa casa está à sua disposição. Aquela reunião que nós tivemos de manhã foi muito aproveitosa. Parabéns a você, Frederico. Mas eu estou usando esse pequeno expediente hoje, senhor presidente, é para parabenizar mais uma vez a democracia. Ontem prevaleceu em todo o Brasil. Nos 26 estados da federação e o Distrito Federal. Foi uma festa bonita. Eu também fui votar. E parabéns aos conselheiros que ganharam aqui em Anápolis. Eu não me recordo quantos foram. Alguém pode passar para mim? 15 conselheiros estavam sendo sabatinados pelas urnas de nossa cidade. Então parabéns aos conselheiros aí, que vai ser empossado em breve, Fred. Uma democracia muito bonita. Fui a unidade onde eu fui votar, tinha até fila. Nunca vi tanta gente, vereador, presidente. Parecia uma eleição para vereador, deputado estadual, federal. É assim que constrói a democracia, né? A democracia do Brasil cada vez mais madura. Parabéns aos novos conselheiros. Uma festa brilhante, uma festa bonita. E parabenizo aqui também todos aqueles que foram eleitos e que façam uma boa gestão. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Registrando a presença do vereador Valdete Fernandes, também do amigo Carlinhos Maracanã. Ontem o time do Nazaré classificou, batendo o time do Grêmio ali no campeonato do Barro Preto na Santa Maria. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente. E já convido o primeiro orador do grande expediente, vereador Telles Júnior. Queridos colegas, ouvintes, telespectadores, presidente Leandro, quero, nesse retorno de trabalho, nesse mês, desejar a todos ótimas atividades, muita saúde, sabedoria, com certeza, Deus abençoe cada um de vocês. Presidente, eu subo a tribuna no dia de hoje justamente para poder repercutir a esta reunião que tivemos na parte da manhã. Hoje, em conjunto, a Comissão de Indústria e Comércio e a Frente Parlamentar pela Implantação do Parque Tecnológico também já sugerida a alteração do nome para a Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia. Isso, inclusive, vindo de vossa autoria, essa frente em que ficamos como a primeira Câmara Municipal a criar no Estado de Goiás uma frente parlamentar em favor disso. Então, com certeza, nós saímos aí mais uma vez, a Câmara Municipal na frente dessa situação. Onde recebemos o gerente geral da Codego, Frederico Godoy. Está aqui no plenário, quero agradecer por ter atendido o nosso chamado e assume essa responsabilidade, uma pessoa com currículo impecável, grande experiência na área, expertise e com certeza vai dar muitos frutos. Queremos parabenizar o governador Caiado, Pedro Salles, o Fórum Empresarial, a todos que fizeram, a Câmara Municipal também, todos que fizeram aí o apoio a essa nomeação. E o Frederico, nesse pequeno tempo que já está à frente, ali no DAIA, já trouxe para nós muitas novidades, situações importantes. E a gente quer aqui, com uma forma transparente, passar aos colegas, passar esse relatório
para a população. Um deles é a situação dos pontos de ônibus, tão cobrado pelos empresários dessa Câmara, ou os empresários a esta Câmara, onde uma das soluções é essa parceria com os próprios empresários. Então, foi sugerido e a comissão acatou, nós estaremos, presidente, vereador Eline, realizando aqui, esse mês ainda, uma audiência pública, junto com o Ministério Público, para poder a gente desburocratizar essa parceria, em que os empresários, juntamente com o projeto que a Codego tem ali para o DAIA, possa realizar em um tempo hábil, em um tempo menor, a concretização de pontos de ônibus e outras situações que hoje são burocratizadas. Também, nosso coordenador trouxe a notícia do monitoramento das câmaras ali no DAIA. Então, um projeto muito importante, em que reduz bastante a criminalidade, trabalha a prevenção para os industriais, para as pessoas que estão nos pontos de ônibus e, com certeza, segurança para o trabalhador é o que nós precisamos. E uma das situações muito discutida, Lélio Alvarenga, e que o presidente trouxe, foi a situação da água, porque a Codego ali é a responsável também por quase 30% do abastecimento da cidade de Anápolis. Então, estrategicamente, ontem à noite teve o desligamento para essa água que ia para as indústrias poder ir para os reservatórios das casas, onde a lei prioriza a população. A Tânia já comunicou a ele que teve todo o abastecimento dos reservatórios e hoje de manhã, 5:30 da manhã, ele já estava ligando novamente para poder ir para as empresas. Então é isso que a gente precisa e essa comissão de indústria e comércio aqui da Câmara apoia e acompanha de perto. É justamente gestão para que possa todos, para que possamos todos ser atendidos, principalmente nesse momento de crise hídrica, nesse momento em que está reprogramando a gestão e os projetos com a situação da água, que há anos vem sofrendo. É um acúmulo, não só desse momento, mas como o Mauro Severiano falou lá na reunião hoje, há anos, todo ano, a gente vem esse sofrimento com água na cidade de Anápolis, e o Frederico hoje, com essa estratégia de gestão em abastecer a empresa, mas também dar solução àquilo que a lei prioriza, que é a população, fez de uma forma muito bem. E também poder a gente fechar esse assunto, a questão das áreas. Muitas áreas ali estão sendo revistas para ter a disponibilidade. O governo Caiado já disponibilizou uma área muito importante que já era estudada e que em breve essas áreas vão estar podendo receber na cidade de Anápolis novas empresas. Quero dar uma parte ao nosso decano, Mauro Severiano.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa reunião, foi muito proveitosa. Mas eu, vereador Teles, e como disse na reunião, desde quando eu estou vereador, vem com esse negócio de ping-pong. Eu gostaria que a Câmara colocasse um plebiscito sobre a Saneago, que todos os anos vem acontecendo isso. Já me disse aí, o ano passado, que eu não ia tocar mais nessa tecla de Saneago. Entra governo, sai governo, e está aí essa lenga-lenga. Então, eu colocaria aqui que a Câmara pusesse colocar um plebiscito. Se deve ou não vender a Saneago, ou como é que se diz, outra firma participar, monopólio da Saneago, não dá. Não dá. Enquanto eles não represar o Rio Anicuns, ou o Rio, o Piancó, não tem represa. Sexta-feira eu passei lá, filmei, é só barro. De onde eles vão tirar água? Então, é isso que não dá para entender. Entra governo, sai governo. Enquanto a Saneago leva por mês, não é por ano não, 13 milhões de reais. 13 milhões de reais vai para Goiânia todos os meses. Então é isso, e parabéns pela sua atitude nessa reunião de hoje.
Obrigado, meu Severiano. Presidente, ainda para encerrar, eu quero aqui repercutir e parabenizar o presidente da comissão da licitação da Nova Câmara, Domingos Paula, que na sexta-feira nós tivemos aqui a abertura dos envelopes das empresas interessadas na construção da Nova Câmara. Teve a reserva 1727, que apresentou um mega projeto, foi a única empresa, mas um projeto muito consistente. Foi muito transparente, teve a presença do Ministério Público, presença de arquitetos, engenheiros independentes da Câmara, presença de toda a comissão, dos parlamentares presentes, esteve aqui e com certeza foi um acerto. A gente, ele já trouxe, o Ederson Lopes, aqui projeto em papel, Thaís, desenhado, arquiteto, uma área de mais de 13 mil metros quadrados, né, a exigência nossa era de 8 mil, e esse empresário, essa empreiteira, apresentou um projeto de mais de 13 mil metros quadrados. A gente torce para que dentro desse prazo de 15 dias, que ainda resta para fechar toda a documentação, que essa documentação deles estejam em dias, estejam válidas, e essa validação venha dar certo para que depois do fechamento licitatório desse processo, eles tenham um prazo de 18 meses para entregar a nova Câmara e a gente, de uma forma definitiva, resolver esse problema. Quero parabenizar a pessoa do senhor que encarou esse assunto e coloca. E faço aqui a minha sugestão desse prédio que está aí hoje, para que hoje está na mão do Executivo, ele não seja demolido. Aí tem quase 10 milhões de dinheiro público. Esse parlamentar, Teles Júnior, não é a favor de demolir esse prédio, mas sim que o Executivo encontre uma alternativa. Por exemplo, nós temos várias secretarias que estão em prédios alugados. Finaliza, hoje a arquitetura está construindo prédios em cima de oceano. Por que não não consegue terminar essa obra? Então, só para concluir, presidente, terminar essa obra, entregar para alguma secretaria que seja viável, que seja a Secretaria de Cultura, que hoje está em prédio alugado, e que aí possa ser também um salão para demonstração de artes, que cabe. Então a gente não perder esse prédio e não jogar o dinheiro público no chão. Esse é o meu parecer, que antemão eu já coloco a todos os anapolinos. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentando todos na pessoa da minha querida amiga Thaís, que essa semana seja uma semana abençoada para nós, né? Dia de Nossa Senhora do Rosário, nobre vereador Nélio, que ela possa nos cobrir de bênção e que nós possamos ter uma semana abençoada. Senhor presidente, usa a tribuna nesta manhã de segunda-feira para falar sobre a reunião que tivemos no gabinete do prefeito com toda a executiva da Enel. Presidente, aqui esteve, presidente Goiás, o senhor José Luiz Salas Rincon, com toda a diretoria, doutor Humberto, Vinícius Bessa, a Fernanda, que hoje ocupa o lugar de executiva de governo da Enel, esteve aqui, nobre vereador Nélio, a pedido do prefeito, presidente Goiás, para a gente falarmos a respeito da questão de energia, propriamente, nesse período chuvoso, nessa situação que está acontecendo, queda de energia, mas eles tiveram e trouxe, sim, realmente soluções, como está fazendo, está buscando soluções para o nosso estado de Goiás e não diferente para a cidade de Anápolis. Eu que trabalhei lá e volto, e a gente sempre está usando a tribuna e dizendo tanto que a gente conhece o sistema, realmente ficou inerte há muitos anos, né, pelos outros governos, mas essa empresa, ela veio, eu acredito, tem que acreditar, eu tenho que apoiar a situação dessa empresa, mesmo porque tem pessoas lá qualificadas, pessoas que conhecem o sistema, como aqui hoje nós temos o Adriano, né, que está lá fazendo a diferença na gestão daqui de Anápolis, né, como os demais, o Irames. Então, assim, eu acredito e a nova subestação já está com quase 80% já pronta. É lógico que o povo reclama, o povo murmura, infelizmente, a finais dos tempos, ao invés de... E eu sempre falo, a gente bater o joelho no chão e agradecer e pedir a Deus melhoras, né? Porque a melhora desse mundo é só mesmo em Deus. Mas a gente está fazendo o trabalho nosso enquanto acampado, político, né? Cobrando, né? E essa subestação, a maioria das vezes as pessoas, está fazendo, mas vai cobrar. Bom, a energia já é cara. Se a gente não tiver qualidade, né, de vida a respeito da questão propriamente da energia, vai ficar muito mais complicado. Eu passo a palavra para Vossa Excelência, né?
Obrigado, novo vereador João Feitosa. Quero cumprimentar o senhor por essa fala. Dizer que eu vejo com bons olhos que a gente vai ter algumas melhorias na ENA realmente. Mas também, por outro lado, também eu quero até cumprimentar também o governo, que endureceu um pouco também. A questão é essa empresa. Hoje, eles são obrigados a fazer alguns investimentos que no passado não eram feitos. Ou eles fazem, ou o governo tomará as suas providências. E da mesma forma também, eu vejo que a gente precisa, essa casa, juntamente com todos os municípios, né, mas falo dessa casa especialmente, quando for renovar os contratos com as saneais, nós possamos também, vereador João Feitosa, endurecer também. Daqui a pouco, em 23, teremos a renovação do contrato da Saneago. Eu dizia ontem que também nós precisamos também endurecer e colocar algumas cláusulas nesse novo contrato. Porque municipalizar, eu creio, também não seja viável. Mas que a renovação seja feita depois de uma grande discussão, se possível, com a audiência pública, para a gente discutirmos algumas coisas que precisam ser ajustadas para que a cidade de Anápolis não passe o que está passando aí, com falta de água, por causa dessa empresa que leva aqui todos os meses milhões daqui e o retorno são mínimos dos mínimos. Obrigado, devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, novo vereador. Realmente precisa sim de gestão. Gestão que não aconteceu anteriormente e que, né, infelizmente, por parte de governos, né, hoje nós estamos nessa situação. Mas também a gente tem que ser sincero e grato e reconhecer o que o prefeito, desde o primeiro momento, tentou fazer, porque na realidade não é culpa dele, não é culpa nossa, infelizmente a mãe natureza não aceita, e propriamente, não é em Anápolis não, é no Brasil, é no mundo essa questão de água, a questão dos rios secos, né, por negligência e responsabilidade nossa, de seres humanos, de vivente nesse mundo. O que que nós vamos fazer? Está vendo aonde está faltando? Está secando. Né? A parte do governo, a parte nossa, a gente faz aqui, a gente briga. A gente está brigando para que isso aconteça. Como foi a questão da visita aqui dos executivos a nível nacional e a nível estadual no gabinete do prefeito? Ele está cobrando energia para que não falte no Minidaia. Aí eu volto, eu cumprimento a Vossa Excelência a questão do governo, do governador. O governador Caiado, desde o princípio dessa privatização, ele foi contra. Agora, privatizou, infelizmente, está na mão de uma empresa multinacional. E eles estão fazendo, sim, eles estão fazendo, ele cobrou, e ele não deixou de também dar uma cutucada na inauguração lá do estacionamento, que foi colocado quase 3 mil placas, né, de solares na União Evangélica. E lá também esteve o presidente da Enel a nível Brasil, o senhor Nicolas Cotugno, é complicado, senhor Nicolas. É um cara também sensato, quase que não fala brasileiro, mas pelo menos na fala do governador, depois da dele, o governador, e eu parabenizo ele, que ele é arrojado mesmo, simplesmente disse o seguinte: o senhor tem 2 anos que está aí, eu só tenho 3 anos para ficar, e nós temos que ter qualidade de energia para o estado de Goiás, para o setor rural, industrial e comercial, residencial. Mas esse foi o compromisso que eles fizeram aqui no gabinete do prefeito. Parabéns, prefeito, a gente está junto, eu conheço o sistema. Parabéns a todas as pessoas envolvidas que estão dentro da Enel, que eu conheço e torço, vou torcer, e eu tenho andado, Vossa Excelência tem andado também na cidade de Anápolis, está vendo o que está sendo construído em questão de extensão, de colocação de transformadores. Então, parabéns a Fernanda, que ela está lá em Goiânia, que não tem medido esforços para atender as demandas municipais através do pedido da gente, através do pedido dessa casa, né? Volta e meia tem algum problema de energia, e eu estou sim à disposição de Vossas Excelências, estou, que graças a Deus tem amizade, tem respeito com as pessoas que conheceram o meu trabalho dentro da CELG e que hoje estão aí. E mesmo fora, indiretamente, nova vereadora Thaís, a gente está fazendo e tem portas abertas para buscar resolutividade às pessoas que precisam, questão de extensão de rede, a questão de uma simples ligação que foi cortada a energia de um consumidor. A gente tem condições e eles têm nos atendido, tanto o Adriano, tanto quanto o Rogério, o Irames e todo o corpo, né, de trabalhadores da Enel, né? Então a gente tem que agradecer e parabenizar a Univangélica, porque essa empresa gastou lá dentro, sem nenhum custo para a faculdade, quase 7 milhões para fazer essa energia solar. Então, assim, parabéns, eles têm essa tratativa de estar fazendo benefício à cidade, ao estado, e em Goiás vai fazer muito mais, porque nós estamos atentos, o governo está atento, né, a população está atenta, por mais dificuldade que esteja a falta de energia, mas eu tenho certeza que a partir de janeiro, ou até antes da inauguração da SS Santana, essa empresa vai dar qualidade e respeito à vida de cada cidadão que usa a sua energia elétrica, principalmente a rural, que está já para ser licitado, para ser construído em todo o estado de Goiás, e a gente está de olho para que na região de Anápolis a gente possa conseguir fazer com que essas instalações rurais possam vir rapidamente. Senhor presidente, era isso, abençoada semana a todos, né? Forte abraço, fica com Deus, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Eu quero aqui também cumprimentar nossos colegas, nossos nobres pares. Cumprimento aqui a imprensa presente. Quero cumprimentar aqui também aqueles que estão aqui no plenário. Quero aqui ainda cumprimentar aquele que nos ouve através das rádios, a Rádio Manchester, a Rádio Imprensa, a Rádio São Francisco, né, e também a Rádio Manchester. Enfim, todos os meios de comunicações existentes nesta Casa de Leis. Senhor presidente, ainda em tempo, eu quero aqui cumprimentar os nossos novos conselheiros que obtiveram vitória ontem nas urnas, né? 15. Nós tínhamos 2 conselhos tutelar e agora vai ser 3 a partir do ano que vem, né? Muito bom. São elas: Filomena Ferreira, Teodoro Silva, Marola de Almeida Souza, Líria Batista de Souza, Ronilda Lisboa da Silva, Nicole Cardoso Barbosa, Joanã Alves Fernandes, Gleidson Ferreira Botelho, Lídio José de Jesus, Erci Maria de Oliveira Lopes, Isvaniro Miqueias Duarte, Kete Coelho Guimarães, Ludmila Ribeiro Silva, Ângela Aparecida Flávio da Silva, Célia Beatriz Dias dos Santos e Valdirene Ribeiro de Mesquita. São os 15 que obtiveram vitória nas urnas, muito importante. Mas também quero agradecer aqui aqueles que colocaram seus nomes, que foram 66 habilitados, né, pela Justiça para concorrer à vaga de conselheiro tutelar, os que ficaram na suplência. Muitos que estavam ali não voltaram, conseguiram retornar para o conselho tutelar, mas que possam continuar sua batalha. Parabéns àqueles que conseguiram sua vitória, àqueles que obtiveram, né, na urna. E que Deus possa abençoar. E agora vem o terceiro conselho tutelar, que vai ser muito bom para a nossa cidade de Anápolis e o nosso município. Senhor presidente, eu quero também, ainda em tempo, agradecer. Hoje eu quero falar sobre dois assuntos. Aqui nesta casa, eu quero agradecer a Vossa Excelência por ter colaborado conosco na tentativa que nós fizemos, na primeira audiência, aqui na questão da falta de água e do saneamento básico aqui no nosso município. Mas também não posso esquecer de agradecer os nossos colegas, começando pela vossa presença, Leandro Ribeiro, Alfredo Landim, Jean Carlos, Fernando Paiva, Leia Varenga, Ulisia José Borges, João da Luz, Deusimar Japão e o Ederson Lopes, que esteve aqui presente. Ainda obtiveram aqui, esteve presente o nosso deputado Hamilton Filho, o coronel Dailton. Esteve representando também a AGR, o Tiago Nepomuceno. Eles estiveram aqui conosco naquela audiência, aonde iniciamos em respeito, vereadora Geli, aos nossos moradores. Nós não podemos finalizar, encerrar aquela audiência sem antes dar início, pelo menos para demonstrar ao povo que essa casa, esse povo, nós temos compromisso com eles. Mas nós refizemos, senhor presidente. O senhor está com o documento em mãos. A pedido do presidente da Saneago, o nosso amigo Ricardo José Suavisky, aonde ele enviou o ofício, já de última hora, mas enviou pedindo que fosse remarcado entre as datas do dia 14 e o dia 18 deste mês. E nós olhamos aí na programação da Câmara, que tem muitas programações já marcadas, tanto para de dia quanto de noite. Nós marcamos para o dia 18, às 9 horas da manhã, dá numa sexta-feira, mas dentro do que o pediu o presidente da Saneago. E eu quero contar, vereador Pastor Ederson, com a presença de todos os vereadores, eu creio que já chegou um comunicado, o requerimento passa aqui hoje, né, para que essa audiência possa acontecer. E é nu e patente aos olhos dos nossos colegas, nossos vereadores e de toda a população de Anápolis a situação que nós estamos enfrentando no nosso município. E nós queremos crer que nós obtiveremos, vamos obter, né, vitória sobre isso aí. Inclusive, senhor presidente, eu estou marcando para nós irmos lá na AGR, na presidência da AGR, porque eu conversando em Brasília, na ANA, na Agência Nacional de Água, quem regula e faz isso aqui no nosso estado é a AGR, a Agência Goiana de Regulação. Nós queremos saber o que, que é que a AGR tem feito nessa questão aqui da falta de água aqui em Anápolis. Me parece que é nada, porque até hoje não tem resultado nenhum. É ela que é a agência. Se bem que naquele dia nós tivemos aqui a presença do Tiago, representando, né, o Eurico Bastianuvo, que não pôde vir, mas ele estava aqui presente. Agradeço também a presença dele. E nós vamos continuar esse trabalho. A luta continua. É muito grande. E o sofrimento que a nossa população está passando. Amanhã, senhor presidente, conversei com o nosso amigo vereador João da Luz, é o nosso presidente da comissão aqui dos consumidores, né? Eu sou o vice-presidente, nós estaremos todos vereadores da comissão, já conversei com ele, vamos estar com o nosso amigo, o diretor ali do PROCON, Valeriano Abreu. A comissão estará conversando também com ele a mesmo respeito da situação que nós estamos enfrentando em Anápolis. Até porque o órgão que faz esse trabalho no nosso município é o PROCON, e nós vamos lá conversar também com ele. Senhor presidente, trago também a esta casa uma moção de aplauso. Aqui que nós tivemos presente, eu e o vereador João Feitosa, ali na Uni Evangélica, a respeito da inauguração
do maior estacionamento do Brasil com a energia fotovoltaica. É o maior. É o primeiro do Brasil. E ali estiveram presentes o presidente da Enel aqui do Brasil, do estado de Goiás, governador Ronaldo Caiado, deputado federal Rubens Ottoni, Hamilton Filho, coronel Adailton, teve também presente ali, aqui da Câmara, João Feitosa, e a minha pessoa. Foi um momento importante, um marco para a nossa história na cidade de Anápolis, na questão dessa energia que adentrou o país, e eu creio que nós vamos ter um sucesso muito grande. Muito importante. Parabéns aí à Uni Evangélica por abraçar esse projeto, um valor muito alto, mas que eles ganharam e conseguiram instalar e está funcionando esse estacionamento da energia fotovoltaica. Maurão pediu uma parte, Maurão.
Parabéns pelo seu pronunciamento dessa energia fotovoltaica. Um dia eu ainda quero parabenizar o Caiado nessa tribuna, parabenizar, não só criticar. E ele está por trás disso. Parabéns à Uni Evangélica, todo o seu corpo lá jurídico, docente ou decente, é o Dr. Carlos Hansen, Dr. Neide Pini e tantos outros lá. Então, parabéns aí. E o Caiado fez um discurso bonito. No discurso é muito bonito. Agora eu quero ver o final disso aí. E se isso acontecer mesmo, não é a maior do Brasil, não. A maior da América do Sul, velho. Da América do Sul. Então, parabéns a todas as pessoas que estão envolvidas aí nessa energia, tá bom? E o Caiado esteve, fez um belo pronunciamento, né, bonito. Mas na prática, vamos ver. Se isso acontecer, eu sou o primeiro a subir nessa tribuna aí, que tem a participação do governo do Estado, sim. Sem a participação do governo do Estado, o senhor Caiado não vai em frente. Com toda a habilidade, com toda a honestidade, com toda a inteligência que tem a Uni Evangélica. Parabéns pelo seu discurso.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. São 2.900 placas solares. São 29 inversores instalados no terraço do estacionamento. Estacionamento para 600 veículos. E a energia ali captada dá para fornecer para 1.350 residências. É espetacular. Muito importante. Vereador João da Luz.
Pastor Elias, parabenizar o senhor pelo pronunciamento, principalmente com relação a Saneago. Eu estive aqui na audiência pública convocada por Vossa Excelência e com certeza essa audiência foi... não tivemos a presença das pessoas que nós tínhamos que cobrar deles o resultado do serviço. Mas com relação às placas tectônicas instaladas no estacionamento da Uni Evangélica, eu gostaria de registrar a minha presença. Acho que por falha do cerimonial, eles não registraram a minha presença. Não sei qual que é a importância do vereador num evento desse, nessa dimensão, quando tinha o governador, tinha muitas autoridades, né? Autoridades até lá da Itália, né? O pessoal que representa a Enel, a estatal Enel, né? Que representa a Enel na Itália, eles estiveram presentes para considerar um projeto dessa dimensão. Então, gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. E com certeza será um exemplo, né? E um incentivo para que toda a população utilize a energia limpa, né? As placas tectônicas, essa forma de produzir energia através do sol, da energia solar, ela tem que ser um modelo para todas as pessoas. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Senhor presidente, para concluir, eu quero ainda informar que uma equipe de vereadores, até convidei Vossa Excelência, não sei se vai dar para o senhor estar presente. Nós estaremos junto com o prefeito da cidade de Silvânia, hoje às 14 horas em seu gabinete, os vereadores da cidade de Silvânia. Já convidei vários vereadores, estará indo conosco para a cidade de Silvânia. E se Vossa Excelência puder, o senhor já abraçou essa questão, nós estaremos indo também com os representantes do Jardim Daiana, estará também conosco lá, às 14 horas na cidade de Silvânia, com o prefeito Zé Faleiro. Se o senhor puder ir, fica o meu convite, eu fico agradecido que o senhor também faz parte desse trabalho. Então fica aqui para esclarecer, dia 18. Às 9 horas, será a nossa audiência aqui, da falta de água e da parte do saneamento no nosso município. Convido a todos, os ouvintes e os vereadores para estarem presentes. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o quarto orador, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham pela rádio, pelo canal 10, pelo YouTube, pelas redes sociais. Senhor presidente, na sexta-feira passada foi feita aqui a prestação de contas e eu fiz três perguntas, mas uma não ficou muito esclarecida. Eu fiz uma pergunta sobre a vacinação no nosso município, como seria. E eu fui dar uma olhada nos PSFs, como estavam, para receber as vacinas aqui no nosso município. Então, eu, pessoalmente, fui em 15 PSFs. E minha assessoria foi em 18. E lá nós encontramos as mais variadas respostas. E a gente vê que 50% talvez esteja preparado para receber a vacinação. A gente sabe que hoje começa a vacina contra o sarampo. E se os postos de saúde não estão preparados para receber as vacinas, com certeza não vai poder cobrir o que precisa na nossa cidade. A gente sabe que as vacinas, elas previnem contra as doenças. Doenças que já estão voltando, como meningite, febre amarela, paralisia infantil e precisamente o sarampo, que está dando um susto no Brasil todo e com certeza pode chegar aqui na nossa cidade. Então, nossa administração, no começo do ano, ela fez a licitação de 21 refrigeradores, justamente para conservar essas vacinas. Desses 21, 13 chegaram, e 13 é insuficiente para toda a nossa cidade, da região norte, sul, leste e oeste. Então, eu estou aqui fazendo um alerta, né? Não estou nem cobrando nada. Estou aqui fazendo um alerta para o secretário de saúde, que ele vai ter que apertar o passo para deixar esses refrigeradores em lugar estratégico. Porque uma das perguntas que eu fiz foi justamente por isso. Na região que eu moro, Vivian Park, Calistópolis, Morumbi, Gibran, tem que vacinar lá na Vila União. E isso causa transtorno para aquelas pessoas que não têm meio de comunicação. Senhoras idosas, senhores idosos, e até mesmo mãe com as crianças. Fica dificultoso para eles. Então eu estou fazendo aqui esse alerta para cobrar do prefeito. Mas também na sexta-feira, um vereador subiu aqui para falar que o Alfredo Landim não anda na cidade, não vai nas inaugurações, não vai nas horas de serviço. Falou que a função do vereador é fiscalizar, e se ele está certo. A função do vereador é realmente fiscalizar. Mas o vereador também tem que elaborar projetos, tem que fazer requerimentos para os bairros, né? O vereador, ele não está aqui para receber o salário da população e ser plateia de presidente, ser plateia de governador, ser plateia de prefeito, muito menos de prefeito. As horas de serviços e as inaugurações, o vereador vai se quiser nesses eventos. Ele tem livre arbítrio. A função do vereador é fazer o que eu acabei de falar. Fazer projeto, elaborar projeto, fazer requerimentos, né? Olhar o que está faltando, fiscalizar, pedir
planilha de custo de asfalto, de lama asfáltica, de o que foi feito. Por exemplo, eu fiz a pergunta para o prefeito e ele respondeu, eu fiquei satisfeito. Eu falei sobre a lavanderia pública e ele me deu a resposta, quer dizer, teve sequência. Então, se o vereador não cobrar, as máquinas com certeza não vão para os bairros para fazer os asfaltos. Se o vereador não cobrar, vai faltar lâmpadas nos postes. Então a função do vereador aqui é cobrar também, além de fiscalizar. Então fica aí esse alerta meu. E falar para o vereador, que falou que eu não vou nos eventos, uma que eu não preciso ir em eventos. Agora, se precisar do vereador Alfredo Landim para um trabalho digno, é só me ligar no meu celular, ou mesmo mandar uma mensagem, ou então ir no meu gabinete, porque lá tem minha agenda diária. Os meus assessores sabem o que eu estou fazendo durante o dia, todos os dias na cidade. Até sábado e domingo eles sabem. Então, presidente, eu deixo o alerta, eu nem queria falar sobre isso, mas eu queria falar mesmo era sobre a vacinação, que o dia D começa hoje, com criança de 0 a 5 anos, e isso sim é importante para a população de Anápolis. Por quê? Porque vai prevenir, vai deixar de ter mais uma doença no futuro aqui na nossa cidade. Por isso, presidente, fica aqui o meu alerta. Espero que o secretário de Saúde esteja trabalhando firmemente nesse propósito de cobrir toda a vacinação, todo o sistema de vacinação da nossa cidade. Porque teve postos de saúde que eu fui que não tem nem refrigerador e nem sala de vacinação. Agora, tem outros que está tudo completinho, tem vacina. Tem outros que tem vacina parcialmente, outros não tem vacina. E é isso, presidente. Sem mais nada, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido a próxima oradora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. Senhor presidente, começo minha fala parabenizando os 15 conselheiros que foram eleitos nesse final de semana, sabendo que terão um trabalho árduo pela frente e um trabalho relevante. Portanto, meus cumprimentos a todos eles e que saibam que esta casa aqui é parceira do Conselho Tutelar em defesa das crianças e dos adolescentes da nossa cidade, que, por certo, precisam muito do apoio. Também, senhor presidente, ressaltar uma visita que a Comissão de Direitos Humanos fez ao presídio, à cadeia pública municipal dessa cidade. Esteve ali presente a vereadora Thaís, o vereador Mauro José Severiano e eu. Estivemos lá para conversar com o diretor do presídio, sobretudo em relação à escola que funciona ali dentro do presídio e também ao Enseja, que será realizado durante essa semana. E a cadeia pública de Anápolis é a cadeia que tem o maior número de inscritos para poder fazer o Enseja no nosso estado. Portanto, cumprimentar ali os professores, o diretor do presídio, por esse trabalho social. E é muito importante porque é a educação que transforma as pessoas. É importante que a escola ali no presídio esteja funcionando e que os presos possam ter acesso à educação e assim ter condição também de mudança de vida, né, vereador Mauro? Nós estivemos lá, visitamos e sem dúvida nenhuma muito importante. Quero também
com relação à audiência pública realizada aqui pelo vereador Pastor Elias.
Antes de você entrar no tema.
Pois não, vereador Mauro.
Não, só quero parabenizar a visita que nós tivemos lá fazendo, eu, vereadora Thaís e a Vossa Excelência. Realmente, é o quadro de professor ali, Pastor Elias, é de excelência, viu? A Geli, como uma professora, os quatro professores receberam lá muitíssimo bem. Nós vimos, olha, sem sombra de dúvida, só para ver, para crer. As escolas lá dentro do presídio é melhor do que muitas escolas, desculpa, com todo o respeito que eu tenho pelo estado do Maranhão. É de Sapé, é de Taboca. Ali o quadro professor está lecionando para os presidiários ali, os reeducando, numa sala de primeiro grau, primeiro mundo. Parabéns, aquela visita é muito importante. Nós deveríamos divulgar aquilo mais no site, viu, vereador Angeli?
Verdade, vamos divulgar sim, vereador Mauro. E foi muito importante a nossa visita, que garantiu aquelas pessoas ali realizarem o ensejo. Também, no sábado, eu, vereador Lélio, representando essa casa, estivemos ali na reunião do Conselho Municipal de Cultura, com assuntos muito relevantes lá, inclusive o apoio à artista para apresentar-se nos logradouros públicos. Nós sabemos, e foi muito cogitado nas redes sociais, um caso ocorrido na nossa cidade, onde um artista foi proibido e quase levado por um policial, porque ele estava apresentando no Parque Ipiranga. Então, essa reunião foi muito relevante, tanto em apoio aos artistas, como também aos escritores da nossa cidade, exigindo o cumprimento da lei, para que eles possam ter os seus livros, as suas obras editadas, como determina a lei municipal. E também com relação à audiência pública, vereador Pastor Elias, estivemos aqui presentes, tínhamos um compromisso anterior, que já havíamos comentado com o senhor, mas infelizmente chegamos aqui e já tinha terminado a audiência pública. E ficamos muito tristes, porque tinha representatividade aqui, tanto da população quanto da GR, deputados que podem nos auxiliar a cobrar, só não tinha os representantes da Saneago, que infelizmente olha a nossa cidade com muito descaso, não somente em relação à água, Pastor Elias, mas em relação também ao esgoto. Não é surpresa para nós, quando saímos aí na cidade, vimos esgoto estourados, esgoto a céu aberto. Ali no bairro de Lourdes mesmo, na entrada do bairro de Lourdes, sempre tem um esgoto ali, vazando pelo bairro, e também agora, lá, esse final de semana, estive lá no bairro, ali na Avenida Tocantins, um esgoto estourado na porta de uma residência, está lá mais de semana. Já fizemos essa cobrança e até agora não foi resolvido, e esse esgoto está lá a céu aberto. Um absurdo, a falta de respeito dessa empresa com a nossa cidade. Por favor, senhor Pastor Elias, porque eu quero entrar em outro assunto.
Obrigado, vereadora professora Angelim. É verdade, vereadora, a nossa audiência não é só pela falta de água, não, é pelo serviço prestado na questão do saneamento, que é o mais ceboso do Brasil que está sendo feito no nosso município. Fora o que já está implantado. Esse esgoto que a senhora está falando na entrada do bairro de Lourdes, eu estive lá com o dono da empresa, na porta dele, tem 8 anos que ele sofre com a questão desse esgoto. Mas agora eu quero ver qual é a desculpa que eles vão inventar para não estar presente aqui na audiência. Retornamos no mesmo dia, a pedido do nosso presidente, fizemos aqui o protocolo, que vai passar aqui hoje, e eu quero ver qual é a desculpa que eles vão inventar para não estar aqui presente. Mas digo mais, eu quero pedir a todos os nossos colegas vereadores que nessa próxima audiência todos estarem aqui presentes, porque nós voltamos a convidar todas as autoridades que já tinham sido convidadas. Né? Eu quero ver qual é a desculpa que vai dar. A nossa população está sofrendo, passando por dificuldade, e só sabe quem passa, igual eu também passo.
falta de água. É uma pouca vergonha.
É verdade, mas esse problema ele não é de agora, né, pastor Elias? Nós sabemos, inclusive, o prefeito municipal foi eleito com a promessa de municipalização da água e até hoje isso não aconteceu. Foi aprovado aqui alguns empréstimos, foi aprovada aqui também a gestão compartilhada, inclusive com um prazo de 12 meses para que pudesse apresentar a lei, a lei para que pudesse da agência reguladora municipal, e até agora isso também não ocorreu. Então, sem dúvida nenhuma, é uma responsabilidade de todos nós. E esse assunto, que é o próximo que eu quero entrar aqui, infelizmente meu tempo não dará, poderia ter sido discutido na audiência pública de prestação de contas. E eu fico muito preocupada, vereador Lélio, porque as audiências públicas de prestação de contas têm virado comício aqui. Apenas com um discurso muito bonito de se falar e de não trazer verdadeiramente aquilo que nós precisamos debater como vereadores, de poder questionar aqui e sermos respondidos pelo secretário. Nós trouxemos alguns questionamentos com relação ao número de comissionados que hoje está dentro da Secretaria de Educação. Nós não tivemos respostas quanto a isso. Secretaria de Educação não tinha comissionados dentro da secretaria. Hoje nós temos mais de 50, inclusive em cargos de gerências, e que não estão ocupando o cargo de gerência, mas ocupando o cargo para outra função. E não foi discutido aqui também o índice, né? O índice com relação aos servidores. E se nós formos observar, em relação ao quadrimestre passado, esse índice aumentou, presidente. Mas isso não foi citado aqui na nossa audiência pública, porque era 52,19 e agora nós estamos com o índice 52,34. E foi passado simplesmente pelo secretário e nós não tivemos esse debate aqui. Com relação também, que é uma preocupação muito grande, com relação ao índice, foi autorizada aqui nessa casa a junção do Instituto, dos dois fundos, foi autorizado, mas a lei é muito clara com relação ao que pode ser retirado do fundo financeiro para pagamento de pessoal. E ficamos muito preocupados e fizemos esse questionamento com relação aos dois parcelamentos existentes. Primeiro, que nós aprovamos aqui em janeiro, em uma sessão extraordinária, com vários projetos a serem aprovados, e nós aprovamos aqui, autorizando o parcelamento de mais de 8 milhões. Esse parcelamento foi feito em 23 parcelas. Entretanto, o prefeito municipal, pagando as 23 parcelas, ele não repassou nenhum tostão do patrimonial do mês de janeiro ao mês de agosto desse ano para o Instituto de Seguridade Social, para o ISSA. E agora ele parcelou esses 20 milhões, reparcelando o restante que estava devendo ao ISSA. E essa é uma preocupação para todos nós, porque essa parte do reparcelamento, sem dúvida nenhuma, é preocupante. Mais ainda, o não repasse daquilo que é devido do município para o Instituto de Seguridade Social. Nós vamos voltar, senhor presidente, a tratar sobre essa temática aqui, porque muito temos que falar, sobretudo com relação à prestação de contas, para que ela seja mais técnica, para que não seja apenas um discurso, mas que haja maior participação dos vereadores, para que possam se questionar e ter respostas, sobretudo, dos secretários. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, eu convido o último orador. Último orador do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar vocês que acompanham a sessão aqui no plenário. Cumprimentar também as pessoas que nos acompanham a sessão pela Rádio Manchester, pelo YouTube. Presidente, eu quero falar a respeito da água também. Foi falado aqui em relação à promessa de campanha de municipalização da água no município de Anápolis. Eu pergunto às senhoras e os senhores que estão aqui, e a você que está em casa aí, se tivesse municipalizado, tinha resolvido alguma coisa? Tinha resolvido o problema seu de falta d'água na sua casa aí? Em 2009, e depois em 2013, o governo federal disponibilizou quase 300 milhões para poder fazer investimento em saneamento, corredor de ônibus e asfalto na cidade. Só que deu de conta, eu entrei nessa casa aqui como vereador em 2009, vereador Mauro Severiano, que é mais velho, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda. O nosso principal debate aqui nessa casa é para que a Seneágua pudesse construir o reservatório de água. Se você, que mora no bairro aí, se você não tiver a sua caixa d'água, quanto a água da torneira faltar, automaticamente já falta água aí na sua casa também. Então, o que que ocorre aos moradores da nossa cidade? Várias e várias gestões assumem o poder na cidade de Anápolis e não faz a gestão séria para poder realmente construir o reservatório d'água. Por que que eu estou falando isso aqui? Conversei com o vereador Pastor Elias, que a Seneágua não veio na audiência pública, porque ela está elaborando um projeto e vai apresentar nessa casa aqui, com um novo pedido do vereador Pastor Elias, vai apresentar um cronograma de começo para a construção da nova barragem na cidade de Anápolis, começo de construção e o termo de entrega, vereador Lego. E aí, a vereadora, e aqui eu vou falar o nome dos dois vereadores, o primeiro usou a tribuna que não quis falar meu nome. E a outra, a vereadora, a professora Geli, ela falou que veio para audiência. Eu saí daqui 10 horas da manhã. Ela não tinha chegado ainda. Ela não tinha chegado. Eu estava aqui no plenário junto com o vereador Pastor Elias, outro vereador, deputado Coronel Dailton, o deputado Hamilton Filho. Ela falou, veio participar de quê? Veio participar depois que acabou? Chegasse mais cedo, realmente, se quisesse participar e fazer o debate para a sociedade. Então, eu acredito nessa administração que está fazendo um trabalho junto à Seneágua, aonde que tem um projeto de investir quase meio bi na cidade de Anápolis para poder resolver o problema de água. Para poder resolver. O que a professora trouxe aqui em relação à rede de esgoto, está certinha. A rede de esgoto, principalmente no bairro de sempre, entupida, entupida, entupida. Mas, com certeza, vereadora, vai ser resolvido. Nós temos que ter muito cuidado em relação a municipalizar ou pegar as empresas e transferir. Olha o que a população está sofrendo com essa Anel, Enel. Olha o que a população anapolina está sofrendo aí com esse edital que foi feito em relação ao transporte público anapolino da Urbam. Precisamos ter cautela e discutir uma solução que vai realmente resolver. A população já não aguenta mais discussão em relação ao Seneágua. Vim aqui e vereador discutindo, a população quer resultado. E esse resultado, com certeza, vai ser apresentado aqui nessa casa. Eu quero entrar num outro assunto aqui.
Uma parte, vereador.
Não vai ter jeito, vereador Mauro, porque o assunto meu aqui, eu vou entrar aqui no assunto que o vereador Fredo Landim trouxe aqui nessa tribuna. Falar em relação à falta de vacina. E disse que visitou não sei quantas unidades de saúde ele e a equipe dele. Vereador, desculpa, é mentira, capaz o senhor estava lá no sofá da sua casa e o Jornal Nacional noticiou que está faltando vacina? É no país todo, é no país, não é na cidade de Anápolis não, é no país todo. Então o senhor vem aqui falar, o vereador fala, quem estava cobrando do senhor a participação do trabalho efetivo do senhor como vereador foi eu, o vereador Domingos. Ó, o senhor subindo nessa tribuna aqui, ou o senhor, ou qualquer vereador, pode citar o meu nome. Eu estou aqui na tribuna, pode citar o meu nome. E aí, o senhor fez uma matemática para poder falar do partido do senhor. O senhor falou, 21 atende, e depois o senhor falou, 13 mais 13. 13 mais 13, vereador, é 26. Ué, aí, que matemática é essa que o senhor fez aqui na tribuna? O senhor falou de 21, aí depois o senhor falou, não, 13 foi atendido e 13 não foi atendido. 13 com 13 é 26. O senhor usou a tribuna para poder, às vezes, querer falar do partido do senhor. E depois, no finalzinho da fala do senhor, o senhor ainda falou o seguinte, que tem unidade que tem vacina sim. O senhor é engraçado demais. E eu estou citando o nome do senhor, vereador Fedrandinho. É porque, presidente, depois que terminar aqui, você dá um minuto de réplica para ele. Dá um minuto de réplica para ele poder falar. Então, as pessoas que estão ouvindo a sessão têm que prestar muita atenção nos oradores que vêm aqui na tribuna. Uns vêm para poder alfinetar, outros vêm para poder jogar para quem está ouvindo a sessão. E a fala que eu fiz em relação ao vereador Alfredo Landim é porque na região dele foi feito vários e vários investimentos na área de saúde, na área de recapeamento de asfalto agora. Lá está fazendo, ponta de rua também. E nunca ele participou de nada. Vereador Luzimar, que é morador daquela região, tem lutado e trabalhado. O senhor, às vezes, pode às vezes até estar trabalhando. Só no falatório, porque o senhor não vai em lugar nenhum, vereador. O senhor não participa. Aliás, o senhor participa do grupo de WhatsApp de vereador falando de Aparecida de Goiânia. Falando que o prefeito de Aparecida de Goiânia vai lançar uma praça, vai inaugurar uma praça. Eu chamei o senhor para poder apresentar para o senhor o parque linear, que é subindo ali para o Jardim Itália. Dia de sábado, 5 horas da tarde, o senhor sequer foi lá também. Hoje, vereador, nós vamos estar lançando duas arenas poliesportivas. Uma lá, onde o vereador Américo mora, que é ali no Jandaia, com a Adriana Parque, e outra vereadora Geli, lá no Buriti, só conhece muito bem aquela região, lá em cima. Pouco dia nós inauguramos uma praça no Flamboyant e hoje vamos estar lançando uma arena poliesportiva lá. O senhor está convidado a participar da vida ativa da cidade de Anápolis, o senhor está convidado a participar daquilo que a população está recebendo em troca dos seus benefícios que são pagos pela Prefeitura Municipal. O senhor está convidado a ir para poder, porque todo lugar, todos os vereadores têm eleitor. Precisa conversar com o eleitor do senhor para poder falar, ó, está vindo benefício para cá, nós na Câmara estamos trabalhando, seja oposição ou nada. A administração do prefeito Roberto, ele atende vereador que é da situação, mas ele atende vereador que é da oposição, mas que quer trabalhar para a população também. Então o senhor pode ir lá com suas demandas e seus pedidos, que vai ser, com certeza, atendido também. É isso que eu queria falar em relação ao vereador Fedrandinho. Presidente, para poder concluir minha fala aqui, nesse 1 minuto e 20 segundos, eu quero falar a respeito do prédio da Câmara. Meu amigo e vereador Teles esteve aqui na tribuna falando que é a favor, que não demune o prédio da Câmara, esse prédio antigo aqui, que possa ter uma decisão. Eu quero dizer para o senhor, vereador Teles, que esse prédio da Câmara aqui é problema de justiça. Quem está tomando conta disso aqui é o Ministério Público que está tomando conta disso aqui. E essa gestão do prefeito Roberto, ela vai fazer aquilo que for determinado pela justiça. Se o Ministério Público der um laudo aonde não tem condições de manter essa construção, ele vai acatar. Porque o administrador tem que trabalhar em cima daquilo que a justiça determina. Ele não pode simplesmente fazer aquilo que ele quer, não. E outra, as pessoas que são responsáveis por essa construção, aonde gastou quase 10 milhões da população anapolina, tem que ser penalizada e responsabilizada por isso. Então, quem vai determinar o que, que vai acontecer a respeito desse prédio da Câmara, aonde que é vergonha nacional para a nossa cidade, no Brasil todo, é a justiça. E o que a justiça determinar, com certeza, o executivo e essa casa de lei, dentro daquilo que couber, vai também acompanhar o parecer do Ministério Público e da Justiça. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vossa Excelência.
Uma réplica, presidente.
Com a palavra, vereador Alfredo Landim, inicialmente. Depois, senhora também, vereadora professora Geli. Depois Geli, depois vereador Telejúnior. Quando o vereador Domingos Paula sobe na tribuna, todo mundo pede
Com a palavra, Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero falar pro vereador que ocupou a tribuna que ele tem que começar a andar nos postos de saúde, nas UPAs, porque eu andei, eu tenho um documento, eu quero mostrar o documento aqui, ó, um calhamaço com 40 PSF que nós visitamos, e alguns, eu falei que alguns têm vacina em todos, outros não têm nem sala de vacinação. Então ele precisa de andar, ele que precisa de andar e parar de virar, de ser plateia, coisa que não é do hábito do vereador. Por outro lado, eu falo para ele, meu gabinete está ali e tem minha agenda diária. Eu não preciso que ninguém me convide para nada, porque eu sei o que eu devo fazer. E lugar de vereador é aqui na Câmara, trabalhando, elaborando projeto, fazendo requerimentos de bairro que está precisando. Então é isso, presidente. Se o vereador quiser, eu tenho aqui a lista, eu passo para ele poder ir lá visitar onde que eu fui, para ver se é verídica as visitas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu vou dispensar minha fala. Eu acho que é tão insignificante, nós temos tantos assuntos que podem ser debatidos, e a função do vereador é exatamente isso, é trazer para a comunidade o debate, as causas importantes aqui do nosso município, e não falar quem esteve presente, que hora que chegou, que hora que saiu, se está em inauguração ou não. Aliás, não é nem função nossa estar em inauguração. Nossa função é cobrar que o serviço chegue até o cidadão. Então, mas aqui na Câmara é muito difícil com a sub-liderança, que está sempre aí puxando e está aqui para poder falar somente para contradizer as pautas que não são, que não trazem, e que está aqui apenas para contestar. Eu não vou entrar nesse debate. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Ainda interpelando a fala do vereador Domingos Paulo, vereador Tele Júnior.
Presidente, quero só chamar a atenção específica do vereador Domingos. Domingos, só colocar, em relação à construção da Câmara, eu deixei a minha opinião parlamentar. E o meu posicionamento, como parlamentar do Legislativo, é que não venha demolir o prédio. E isso eu vou defender até o final. Agora, nem judicializado está ainda. O prédio está na mão do Executivo. O Executivo, aqui na prestação de contas, falou que está aguardando um laudo da UFG. Então, os técnicos da UFG vão estar colocando um laudo em relação como está a construção. E o que eu coloquei é que a ciência da arquitetura hoje está tão evoluída que estão construindo obras em cima de oceano, em cima de mar. Então, por que não finalizar esta obra? Então, a minha opinião é não demolir, e sim fazer um uso para uma outra eventualidade. Obrigado, presidente.
Presidente, eu gostaria que o senhor me desse 3 minutos de réplica, porque foi 3 pessoas que usou a palavra.
Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Em relação à fala do vereador do outro planeta, chamado vereador Alfredo Landim, primeiro que a matemática dele é complicada. A ANAP não tem 40 PSF, vereador Landim. Não tem. Não tem. 40 PSF não tem. Na realidade, o senhor viu que lá foi pelo Jornal Nacional. O senhor não foi em 40 PSF. Quero dizer à população anapolina que nós, na minha fala na tribuna, eu falei sim que está faltando vacina. Aqui não trabalha com mentira, não. Por quê? Porque eu ando é todo dia, vereador. Quem é acostumado a ver as redes sociais minhas aí, vê que todo dia eu estou andando. Eu ando tanto faz de dia como faz de noite. O meu trabalho é trabalhar em prol da população anapolina. É tentar ajudar a minha cidade. É tentar ajudar, de todas as formas, todos os bairros de Anápolis. Inclusive, eu sou aquele vereador que, quando chego no lugar que tem um vereador que está fazendo ou uma obra ou um pedido, eu falo em nome daquele vereador. Eu falo em nome dos 23 vereadores. Eu não sou aquele que fala, puxa sardinha para o meu lado, não. Porque eu não preciso disso. Hoje eu estou vereador. Se amanhã eu não estiver vereador, eu continuo trabalhando da mesma forma. Então, esse é meu trabalho em prol da população anapolina. Em relação ao que o vereador Teles falou, vereador, eu até concordo com o senhor, mas só tem que ver que Anápolis não é Dubai. Anápolis não está sobrando dinheiro, não queima dinheiro, não. Lá no Emirados Árabes, com certeza eles têm que construir em cima da água mesmo, porque eles não têm terra. Lá eles têm que construir em cima do mar, porque eles não têm terra igual nós temos aqui. Agora nós não, nós temos aqui várias áreas públicas, várias áreas do município, aonde pode fazer uma construção que a gente não precisa estar dando a manutenção com dinheiro público todo mês. Agora lá em Dubai, aonde só tem mar, aí os engenheiros, os arquitetos, eles têm que elaborar uma forma de construir em cima de água mesmo. Agora aqui não tem como nós fazer um prédio da cama em cima e um aquário embaixo não, porque nós não temos as condições financeiras para poder fazer esse trabalho e o dinheiro da população não dá para fazer isso também. Então aqui eu acho que eu estou de acordo com aquilo que a justiça determinar. Eu vou parar, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Encerro o grande expediente, solicito o vereador Luiz Santos Lacerda que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos de Souza, vereador Mauro Severiano, vereador João Feitosa, vereador Valdeto Fernandes, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Luzimar, vereador Alfredo Landim, vereador líder do governo na casa, Ederson Lopes, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereadora líder do PT, professora Geli, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Eliner Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda, vereador João da Luz, quórum, pastor Elias foi falado. Quórum suficiente, senhor presidente, vereador também Teles Júnior, quórum suficiente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Antes de passar a palavra à primeira secretária para a deliberação dos projetos, quero registrar a presença do Marcão, do Alternativa e sua comitiva. Registrar também a presença do DJ Tubarão. Sejam sempre bem-vindos a esta Casa de Leis. Com a palavra, deliberando os projetos em votação, vereadora Eline Rosa.
Em única votação, veto 179 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal. Veto parcial ao autógrafo de Lei 070 de 2019, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Projeto de autoria do vereador Eline Rosa. Comissão de Constituição e Justiça foram favoráveis ao veto, foi favorável ao veto parcial.
O veto parcial do Executivo está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, a vereadora Eline Rosa.
Na verdade, esse veto parcial, ele somente exclui do projeto apresentado por mim um artigo que traz algumas responsabilidades e deveres do município em relação ao processo de licitação das empresas. E isso realmente é incompetência nossa aqui, mas em relação ao mérito mesmo do projeto, nada foi mudado, então até agradeço a velocidade da Prefeitura em estar olhando esse projeto e agradeço aos nobres vereadores aqui pela aprovação aqui e fico muito feliz pela aprovação também pela Prefeitura. Devolvo a palavra.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, eu gostaria que, se possível, que a nossa primeira secretária pudesse ler, mesmo que de forma resumida, as razões do veto nesse projeto. Por favor.
Aqui. O artigo 5º do meu projeto de lei apresentado e votado por nós, ele traz... Cadê o artigo dele? Ele traz que em todas as licitações a Prefeitura deverá colocar a questão trabalhada, que é no caso de sacolas plásticas, proibindo a fabricação com aquele prazo que a gente tinha colocado em até 5 anos, reduzindo no próximo ano 10%, no seguinte 25%, até a gente chegar em 100% em 2025. Isso aí ele mantém, mas tem um artigo meu, que é o 5º, que fala que as pessoas jurídicas quando forem tratar, que a prefeitura, quando for tratar da licitação, que ela deve colocar isso como regra. E aí eles estão vetando somente esse artigo, dizendo que a responsabilidade, de acordo com a Constituição Federal, não é nossa de tratar do processo de licitação. Então ele só tirou esse artigo, não mudou nada do mérito mesmo do projeto.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Satisfeito?
É apenas um veto parcial a esse artigo do projeto, só isso.
O veto está em votação. Ainda em tempo na discussão do veto, vereador Mauro Severiano.
Eu peço os pares, né, que vote no veto, porque o prefeito, ele votou parcialmente, não foi o veto total, tirou alguns itens. Então eu vou votar no veto, manter o veto do prefeito, da procuradoria, do município. Gostaria que os pares também, não estou patrulhando voto de ninguém, mas seria bom para essa casa. Então, eu gostaria que os pares também entendessem o meu posicionamento aqui do voto. Eu voto no veto.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O veto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O veto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 126 de 2019, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Teste do Pezinho a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis e da outras providências.
Antes de deliberar esse projeto lido pela primeira secretária, a diretoria legislativa me sugere que o veto é votação nominal. Então vamos lá, vereador Alfredo Landim.
Favorável ao veto.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula. Domingos Paulo grita ali do plenário que é a favor. Vereador Pastor Elias Ferreira.
A favor do veto.
Vereadora Eline Rosa.
Parcial, só algumas coisinhas tolas, né? Pode votar a favor.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Votando o veto parcial do projeto.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Lélio Alvarenga.
Favorável, presidente.
Lizier José Borges. Luiz Santos Lacerda.
Favor.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professora Geli. Professora Geli, favorável. Mauro Severiano.
Mantendo o veto.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano. Vereador
Telly. Senhor presidente.
Vereador Telly Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes. Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o veto está mantido. Com a palavra, a primeira secretária já fez a leitura do projeto 126 de 2019, de autoria do vereador Lélio Alvarenga. O projeto está em discussão inicialmente. Com a palavra o autor, vereador Lélio Varenga.
Discutindo, senhor presidente. Mais uma vez agradecer pela primeira votação e pedindo novamente aos pares que mantenham esse projeto. Projeto importante, preventivo para nossas crianças, o teste do pezinho aqui na cidade de Anápolis. Esse teste que é incluído por 6 exames, né, para a gente detectar hipotiroidismo congênito, hipoeprasia adrenal congênita, também fenilcetonúria, anemia falciforme, e também fibrose cística. Então é um projeto realmente importante que venha dar tranquilidade para nossas crianças. Hoje é importante a gente mencionar mais uma vez e frisar que todo o teste do pezinho do estado de Goiás é feito na cidade de Anápolis. Então nós temos esse grande prazer, esse orgulho de dizer que o teste do pezinho é nosso, é anapolino aqui. Então quero mais uma vez parabenizar pelo brilhante trabalho que a APAE faz, né, na pessoa do presidente doutor Hélio Lopes, e dizer que o teste do pezinho, ele é assegurado pela lei federal, onde se obriga todos os pais a trazerem suas crianças para fazer o teste do pezinho, para detectar essas doenças que são diagnosticadas e tratadas e acompanhadas, como a APAE faz durante toda a vida que essa pessoa precisar. Nós temos pacientes aí, de até 25 anos, que todo mensalmente vem na APAE fazer acompanhamento às suas doenças, receber o seu medicamento e fazer avaliação clínica. Então, quero cumprimentar mais uma vez a APAE E agradecer aos novos pares pela primeira votação e pedir mais uma vez a votação, a segunda votação para esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. O projeto está em votação.
Está discutindo, senhor presidente.
Esse projeto ele está em segunda votação. Sim. Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero ainda dar meus parabéns aqui ao nosso vereador Lélio Alvarenga e dizer a você, Lélio, como eu fui a favor na primeira votação, serei na segunda. Até porque essa questão do teste do pezinho, isso aqui só está colocando para ser um dia municipal do teste do pezinho, que é um exemplo para o Brasil o que é feito através da PAE aqui no nosso município de Anápolis. Parabéns e voto sim nessa segunda votação para a criação desse dia. Eu acho que até é pouco só o dia, mas parabéns. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Não, é só para cumprimentar as palavras do Lélio Alvarenga. Se eu tiver errado, é para me corrigir. E parabenizar o saudoso ministro da Saúde, Henrique Santilli. Se não me engano, foi ele que implantou o teste pezinho, nasceu aqui na cidade de Anápolis. Você, que é um servidor do APAE há muito tempo, você sabe disso. Então, parabéns também, doutor Henrique Santilli, que foi o pioneiro do teste pezinho. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O projeto está... Vossa Excelência quer discutir também? Com a palavra, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Eu só quero dar os parabéns para o vereador Lélio Alvarenga, porque é o teto do pezinho é de suma importância, né? Para descobrir as doenças que uma criança pode ter. Esse dia é igual o pastor falou, é um dia só, eu acho pouco ainda. Merecia ser mais de um dia. É só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Pois não, vereador Lélio.
É só questão de ordem aqui, senhor presidente. Só fazer uma correção, vereador Mauro Severiano. Doutor Henrique Santilo ajudou a trazer o teste pezinho para o estado de Goiás. O teste pezinho já tem mais de 50 anos no Brasil, né? Só fazer essa correção. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente.
O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 169 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão anapolino ao senhor César Otávio Valente e determina outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto de decreto legislativo 169 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, está em discussão. Com a palavra, o autor, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Eu queria pedir apoio aos colegas, neste título cidadão anapolino, ao nosso querido Major Valente, né, que por muitos anos serviu em Anápolis, é de Anápolis, né, nosso amigo há muitos anos, fizemos faculdade de Direito junto, e ele prestou um grande serviço à comunidade anapolina e à PM do Estado de Goiás. Então, queria dar esse título, né, de cidadão anapolino para ele, porque ele, a gente considera como anapolino, porque ele já mora aqui em Anápolis há muitos anos, né, então... Não nasceu na cidade de Anápolis, evidentemente o título diz isso, né? Porque você está dando um título de cidadão, é porque não nasceu na cidade de Anápolis. Mas praticamente criado na cidade de Anápolis e merece esse título, com certeza. Perdeu até uma da sua mão, praticamente no serviço militar. Então a gente queria fazer essa homenagem justa a ele. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero completar o vereador Paulo de Lima por esse título, né? Não sei se é major ou se é tenente-coronel, Otávio Valente. Nós tivemos o prazer de servir nos anos 80 ali na aeronáutica. Ele, a esposa dele, suboficial, que a gente teve o prazer de poder conviver grande parte. E também pelo seu filho também, que hoje, oficial superior também da Polícia Militar, quase capitão Valente, né? Então, a escolha muito bem feita. O Valente, assim... conhecido por todos nós, né? Eu acho tenente coronel já, o Paulo de Lima, mas é uma pessoa que realmente merece todos os nossos créditos, merece o nosso aplauso da sociedade anapolina pelo brilhante trabalho que ele fez durante a sua estadia na Polícia Militar do Estado de Goiás. Quero cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência e dizer que voto com muita satisfação nesse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Vai ter
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Também quero cumprimentar o vereador Paulo de Lima por essa propositura. Também conheço há muitos e muitos anos o nosso amigo César Otávio Valente, um membro aí da nossa gloriosa Polícia Militar, que tem, sem dúvida nenhuma, relevantes serviços prestados aqui à nossa cidade, à nossa comunidade e ao Estado de Goiás também, através aí da Polícia Militar. Então, mais do que merecido, sem falar da figura humana extraordinária que é o César Otávio Valente. Então, tem todo o nosso apoio também. Vamos votar favoravelmente a esse título. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Eu também quero parabenizar o vereador. Eu tive a oportunidade, ou ele teve a oportunidade de estudar comigo no Atencinho Santana. Depois foi se via a base aérea, depois se ingressou na Polícia Militar. E teve um fato lamentável com ele, muito tempo atrás, que perdeu um braço e desativando uma bomba aqui ao lado da Rádio São Francisco. Lamentavelmente aconteceu isso com ele. Então, parabéns a você por esse título, Napolino. Voto com todo prazer.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereadora Eline Rosa.
Gostaria de parabenizar o vereador Paulo de Lima e dizer que, na verdade, se eu soubesse que ele não era napolino, eu gostaria de entregar esse título. Eu estudei com um dos filhos dele, o filho mais velho, que é o tenente Valente também, ele é esposo de uma grande amiga minha, então eu tenho um carinho especial por toda a família dele. E é um título que eu faço questão de assinar aqui com maior orgulho, com maior prazer. Parabéns. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Eline Rosa. O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Autor Lélio Alvarenga.
Favorável.
Vereador Luiz Santos Lacerda. Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereadora Professora Geli. Vereador Mauro Severiano.
Por favor.
Vereador Paulo de Lima, na verdade o autor é o vereador Paulo de Lima.
Obrigado, a favor.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto com o Paulinho de Lima.
Vereador Telly Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 22 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 163 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima Paviana. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável com emenda modificativa. Comissão de Urbanismo e de Finanças também foram favoráveis. Entretanto, a pedido de vista do vereador Lélio Alvarenga, presidente.
Vistas concedidas ao vereador Lélio Alvarenga. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária 024 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que estabelece em estacionamentos de prédios em que são prestados serviços públicos no município de Anápolis a reserva de, no mínimo, 20% de suas vagas para visitantes. Comissão de Constituição e Justiça e Urbanismo e Direitos do Consumidor foram favoráveis com emenda aditiva e Comissão de Finanças também foi favorável, entretanto, a pedido de vistas do vereador Telly Júnior.
Vistas concedidas ao vereador Telly Júnior. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 129 de 2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a permanência de animais em condomínios no município de Anápolis diante do direito constitucional de propriedade e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Urbanismo e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto, entretanto, a pedido de vista do vereador Mauro Severiano.
Vistas concedidas ao vereador Mauro Severiano.
Questionando, senhor presidente. Eu pedi vista desse projeto e devolvo ele amanhã para a mesa, porque eu tenho que ver alguns itens aqui, que os meus eleitores me telefonaram, sabendo que estava na pauta, me pediram para me dar uma analisada nele a mais, mas amanhã ele está de volta à mesa.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O senhor, Vossa Excelência, está com o projeto para vistas. Com a palavra, a primeira secretária para leitura e votação de moções.
Moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli Sanches a ser encaminhada aos irmãos Dr. Ernei de Oliveira Pina e Dr. Edmo de Oliveira Pina e a toda a equipe em comemoração aos 92 anos da fundação do Hospital Evangélico Goiano. Moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima pelo falecimento do senhor Luiz Malha Sol, ocorrido no dia 26 de setembro de 2019. Moção de pesar do vereador Paulo de Lima pelo falecimento do senhor Luiz Carlos Fernandes, ocorrido no dia 6 de outubro de 2019. Moção de pesar de autoria da vereadora professora Geli Sanches, a ser encaminhada à família da senhora Sônia Maria Castanheira Guedes, na Avenida Santos Dumont, 446. É pelo passamento também, vereadora? Vereadora professora Geli? Essa moção de pesar também é pelo passamento da senhora Sônia, é isso? Sim. Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada aos senhores primeiro sargento Claudiones Andrade de Souza, cabo Patrick Leonardo Gomes e soldado Yuri Oliveira Aires da Silva, pertencentes ao tático do 4º Batalhão de Anápolis, pelo excelente trabalho desenvolvido frente à negociação de refém à mão armada no CEASA, em Anápolis. Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz a ser direcionada à concessionária Urban frente à demissão em massa dos colaboradores de ônibus. Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias a ser encaminhada à Associação Educativa Evangélica pela implantação da usina fotovoltaica em Anápolis e pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Passo a leitura das indicações. Indicação de autoria do vereador Paulo de Lima para que seja enviado ofício ao prefeito municipal solicitando a criação de um posto de atendimento do rápido no prédio da antiga prefeitura municipal na Praça Bom Jesus. Indicação do vereador Wederson Lopes ao prefeito municipal solicitando os serviços de construção de estação do esporte no bairro Industrial Munir Calixto. Indicação do vereador Paulo de Lima, indicando ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, a construção de um hospital cívico-militar em nosso município. Indicação de autoria do vereador Leandro Ribeiro, a ser encaminhada ao deputado Adriano do Baldi, solicitando perante a ANTT todo o empenho e providência no sentido de realizar estudos de viabilidade técnica para abertura de um retorno na rodovia transbrasiliana, GO-330 e BR-153, sentido BR-060. São estas as moções e indicações, presidente.
As indicações e moções lidas pela primeira secretária Eliner estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador João da Luz, na discussão.
Presidente, eu gostaria de discutir essa moção de apelo. Nós estamos encaminhando para a Urban, inclusive considerando projeto de Vossa Excelência que tramita nessa casa aqui, que determina que o ônibus, o transporte coletivo, tem que haver sempre um motorista e um cobrador. Sempre tem que haver duas pessoas. E nós estamos sabendo aqui que, graças à atuação dessa casa, graças à atuação aqui da frente da Comissão do Consumidor, junto a essa passagem que foi considerada exorbitante, essa proposta inicial de 27%, graças a essa luta desta casa, nós conseguimos uma vitória excelente, que foi a Urban e a Prefeitura considerar que a passagem de 27% ficaria muito inviável, e foi aprovada apenas 8% de aumento. Então foi uma grande vitória. E a proposta da Urban é justamente essa, dois valores na tarifa. R$ 4,00 para as pessoas que aderirem ao cartão de bilhetagem e R$ 4,25 para aqueles que não aderirem. Então, qual que é a ideia, qual que é a estratégia? Eliminar o cobrador. Então, o próximo passo agora, a hora que todos aderirem com esse incentivo ao cartão de bilhetagem, não vão precisar mais dos cobradores. Então, nós estamos aqui caminhando, somando forças a esse projeto do Luiz Lacerda, nosso presidente, somando força para que não sejam demitidos os cobradores em massa, porque provavelmente pode acontecer isso. Nós estamos em um momento de crise, onde as pessoas precisam do emprego, nós precisamos dessa consideração, tanto por parte da Urban, quanto do CMTT e da Prefeitura, para que isso não ocorra na nossa cidade. Então, essa moção de apelo, eu peço o apoio dos nobres vereadores para que nós possamos defender o emprego na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Ainda em discussão as moções e indicação.
Discutindo, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Primeiramente, presidente, eu quero discutir sobre a indicação que a gente pede ao presidente Jair Bolsonaro que possa colocar um hospital militar em Anápolis. Às vezes as pessoas, mas como vai colocar o hospital militar em Anápolis? É porque está tudo sendo feito como prática militar, então com certeza o hospital militar em Anápolis seria bem-vindo pela sua força militar que a Anápolis tem da base aérea e demais instituição que a cidade tem. Então seria uma força maior, porque a base aérea já tem um grande hospital lá, poderia sim reforçar ela e poderia atender toda a população. E sobre o requerimento também do rápido, que a gente pede o prefeito possa fazer um estudo, ali na antiga prefeitura, na Praça Bom Jesus, ali é praticamente um prédio praticamente sem utilidade nenhuma. Então, as pessoas, o nosso vereador sabe disso, ali no sentido do centro da cidade, as pessoas vêm dos bairros, a maioria vai para o centro da cidade. Aquelas pessoas mais idosas, né, eles quase não têm tempo de ir em outro local, desce do ônibus, e para fazer outra coisa tem que ir lá no Jundiaí, tem que ir na Jaiara, para você ser o atendimento rápido. E a maioria das pessoas gosta sempre do centro da cidade, com certeza. Então, a gente pede ao prefeito que possa fazer um estudo. Ali tem local, tem espaço grande que possa fazer e possa atender a população no geral, que é as pessoas que usam mais o transporte coletivo e outros transportes. Ali tem a rede bancária e tem tudo mais. Então, também eu queria aqui hoje, com pesares, a gente comunica o falecimento do nosso querido irmão Luiz Carlos Fernandes, né, que faleceu ontem. Trabalhou muitos anos na Plumatex, trabalha de vendedor há muitos anos na cidade de Anápolis, fazia uma prestação de serviço muito grande na cidade de Anápolis, através de abrigo dos velhos e outras coisas, prestação dele. Então, Luiz Carlos nos deixa nesse dia 6, né, e vai ser sepultado agora ao meio-dia. E o Luiz Carlos Carvalho, outro Luiz também, o Luiz Malhassol também, que trabalhou muitos anos na Buri. O Luiz, o nosso presidente, sabe quem é, as casas Buri antigas, né, então... Trabalhou muitos anos aí, o Luiz Malhassol também, nós perdemos semana passada. Agradeço, presidente.
Ainda para discutir...
Discutindo, ainda... senhor presidente.
É o líder, quem mais pediu? Ainda na discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quanto a essa moção a respeito da demissão em massa, eu já tinha para anunciar, senhor presidente, né, que eu sou contrário. Eu sou contrário, é verdade... Todos os atos têm sido cometidos até agora. Eu nunca vi dois preços distintos de uma mesma passagem. Eu acho que, nem sei se isso é constitucional. Você cobra um valor de um, e aquele que vai pagar em espécie paga mais caro ainda. Engraçado como que as coisas acontecem. Cadê essa comissão para discutir isso aí? Eu acho que o preço precisa ser analisado. Por que você cobrar preços distintos? E quanto ao cobrador, eu sou totalmente contrário à demissão dos cobradores. Ali são pessoas que adentram nos ônibus, utilizaram os ônibus ali, que necessitam muitas vezes de um auxílio, principalmente as pessoas com alguma deficiência física, necessitam do apoio, do auxílio, as pessoas da terceira idade. Então o cobrador não é só para fazer troco, não. É um auxiliar daquele prestador de serviço ali. Então, quero aqui deixar aqui o meu manifesto contrário a essas atitudes e dizer que essa casa, eu acho que precisa tomar uma providência quanto a esses dois fundamentos. Cobranças distintas de taxas, de valores, com o mesmo serviço, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Assim também, eu acho que duas taxas para o mesmo serviço não é legal. Eu vejo com uma certa desconfiança. E até mesmo com um certo repúdio esta normativa. Obrigado, senhor presidente.
Ainda na discussão das moções, líder do prefeito na casa, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, temos uma indicação aí de uma estação esportiva lá para o industrial Municalisto. Essas praças esportivas com campo de futebol society, quadras, pista de caminhada, playground infantil, academia para terceira idade...
tem sido lançado aí pelo prefeito Roberto nos quatro cantos da cidade. Inclusive hoje, por indicação do nobre vereador Américo, nós teremos hoje o lançamento de uma dessas obras lá no Adriana Parque. E nós estamos pedindo também para que a região lá do Industrial Municalisto, que ela também seja contemplada com uma dessas estações esportivas, então é motivo da nossa indicação. Ontem, inclusive, nesse mesmo segmento, nós tivemos a entrega da obra do Parque Ecológico Linear São Silvestre, ali no Jardim Itália. Então foi uma festa muito bonita, né? Foi ontem não, sábado, se não me engano, foi sábado, às 17 horas, nós tivemos ali a presença do prefeito Roberto, vários vereadores, e a população comparecendo em peso ali, prestigiando a entrega daquele parque linear que já tem sido bastante utilizado pela população. Nós vimos ali, inclusive, pessoas do Santo Expedito, que fica num bairro um pouco mais distante, ali dentro do Jardim Primavera, tinha pessoas do Santo Expedito, do Parque Brasília, do Filóstro Machado, Morada Nova e ali do Jardim Itália, todas desfrutando daquele parque linear que foi entregue pelo prefeito Roberto Naves. E foi uma grande festa, uma festa muito bonita, conta com pista de skate, quadra poliesportiva, pista de caminhada, playground, academia da terceira idade. Então, essas boas ações têm trazido bastante satisfação à população e aqueles bairros que ainda não foram contemplados têm pedido aos vereadores que esses bairros também sejam contemplados. E um deles é esse que nós estamos fazendo a indicação, que é o Municalisto, Industrial Municalisto, ali próximo, depois do Daia. Então é isso que tinha a dizer, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ainda na discussão das moções, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. A minha discussão é sobre essa moção de aplauso, aí na questão do que foi inaugurado ali, o estacionamento, né, da energia fotovoltaica. Muito importante isso para o nosso município, até porque vai desafogar muito, porque essa energia captada ali, senhor presidente, agradeço os nossos nobres pares que votaram por essa moção, ela serve para abastecer de 800 a 1.300 residências. Parabéns e tomara que isso pegue na nossa cidade. Nós temos aí o prédio do Estado aí na questão, lá próximo à BR, que daria para fazer, quem sabe, em cima dali do centro de convenções, um centro de captação, que a energia desse tempo para funcionar aquele local. Mas obrigado ao nosso nobre espalho, parabéns mais uma vez à Univangélica por abraçar esse projeto, juntamente com a Enio, e tudo deu certo. Parabéns, um modelo para o Brasil e a primeira, né, nessa situação que foi criada aqui em nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Com a palavra, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Apenas para cumprimentar o vereador João da Luz pela moção que ele encaminha a empresa do transporte coletivo urbano, tentando evitar a demissão em massa, principalmente dos cobradores dessa empresa. E vem de encontro a um projeto que nós temos nessa casa, vereador João da Luz. Nós demos entrada desde junho e que tramita nessa casa, aonde obriga a empresa a manter no seu quadro operacional ali, dentro dos ônibus que fazem as linhas regulares aqui do transporte coletivo, esses ônibus eles têm que circular com no mínimo um condutor e um cobrador no seu quadro operacional. Tramita esse projeto desde junho, que já havia a ameaça, já tinha essa conversa de que poderia acontecer demissão em massa por ocasião dessa bilhetagem eletrônica. Então presta atenção dos pares, que nós temos esse projeto tramitando, que vai evitar não só a demissão desses cobradores, mas também trazer mais segurança para os próprios usuários. Imagina os senhores, mesmo ali ocorrendo a bilhetagem eletrônica, Lélio Alvarenga, sempre tem um na catraca ali que tem problema, às vezes aquele cartão ali emperra, às vezes ali tem gente que nem sabe fazer uso daquele cartão, e sobra para quem? Para o motorista estar dirigindo e estar dando informação, estar ajudando essas pessoas ali a ultrapassar a catraca. Então não é só a questão do emprego dos cobradores, mas também segurança. Nós temos visto aí, aonde não tem o cobrador, que o motorista tem que resolver todos os outros problemas que acontecem dentro do ônibus, desviando totalmente a sua atenção ali da condução da viatura ali do ônibus. Então, cumprimentar a Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, avisar que tramita esse projeto aqui na casa. Nós sabemos que nós estamos caminhando para a modernidade, vereador Lélio Alvarenga. aonde realmente em várias cidades aí já não tem mais a figura do cobrador. Mas que acarretou o quê? Desemprego a vários e vários pais de família. Será que é dessa forma desumana que nós vamos baratear o custo da passagem de ônibus aqui no nosso município, deixando desempregado para isso vários e vários pais de família? Eu acho que não é justo. Por isso que tramita esse projeto nosso na casa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Pela liderança do PSC, falando ainda na ordem do dia, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu queria fazer um comentário aqui quando o nosso colega, vereador Alfredo Landim, não sei se ele se encontra no plenário, falando a respeito das geladeiras de vacinas. Eu queria dizer, em parte técnica, que hoje, na verdade, nós não temos geladeiras. Nós temos conservadores de vacina, que é diferente. Qual a diferença? Hoje, uma geladeira que se usava até então, pouco tempo atrás, no passado, era a geladeira comum, onde uma hora nós tínhamos a temperatura X, outra hora Y, outra hora W, e com isso você perdia a eficiência e eficácia da vacina. Desde quando nós chegamos aqui, juntamente com o Executivo, e a secretária, ainda então, ex-secretária Luzia, e depois, posteriormente, com o atual secretário, Dr. Lucas Leite, nós viemos trabalhando muito para que nós pudéssemos adquirir esses conservadores, que é totalmente, são conservadores que mantêm a temperatura estável, são computadorizados e controlados das residências dos coordenadores dos PSF. Então foi um avanço muito grande. Hoje a vacina que se utiliza no município de Anápolis, dentro da cidade de Anápolis, são vacinas que realmente são eficazes, porque mantém a estabilidade. Se você dá uma oscilação, se você tem uma oscilação de temperatura nessa vacina, você cai o grau de imunidade em altíssimo grau. Então quero dizer aqui que nem todos os postos têm vacina. Por isso, porque você também não pode ficar desestabilizando a vacina a cada hora, a cada minuto, para se fazer de acordo que chega aos pacientes. Então, por isso, esse motivo, talvez, onde o vereador foi e não encontrou a vacina, exatamente por esse motivo, por motivo técnico. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, eu quero comentar também um pouco sobre as nossas arenas esportivas. Uma vez que hoje a gente vai estar fazendo ali, assinando a ordem de serviço ali para a construção de uma dessas arenas ali no Adriana Parque. Então assim, eu quero estar agradecendo realmente o prefeito Roberto Naves, em nome de toda a população ali, por mais essa obra de extrema importância que está sendo direcionada ali para a nossa região norte. Da mesma forma, senhor presidente, eu quero também agradecer de uma maneira carinhosa o ex-deputado Jovair Arantes. Deputado Jovair Arantes, ele que no exercício aí de seus mandatos, ele sempre teve esse cuidado aqui com a nossa cidade, né, ô presidente? De estar direcionando ali as suas emendas para que elas fossem transformadas em obras, em benefício, e é isso que está acontecendo. Hoje a gente vai estar recebendo desses benefícios ali na região norte, e já quero aproveitar aí e convidar todos para que estejam presentes ali hoje a partir das 19 horas, ali de frente ao supermercado do povo, ali no Adriana Parque, para que possam estar recebendo ali a assinatura dessa ordem de serviço para a construção de uma dessas arenas, que eu tenho certeza que vai ser de extrema importância e de grande utilidade ali para a nossa população, uma vez que a gente sabe que ali é uma região bem carente do lazer, o pessoal não tem a opção de lazer, e vai ser um presente ali, sem dúvida, para aquela comunidade ali da nossa região norte. Só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira.
Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar, em nome do Marcão, cumprimento todos que estão na comitiva com ele nessa manhã, acompanhando essa sessão aqui nessa casa. Quero falar sobre dois assuntos. O primeiro, né, onde foi a grande eleição, a escolha do conselho, dos conselheiros tutelar. Quero agradecer as pessoas que votaram na minha enteada. Foi a quinta mais bem votada, às 15. Então, agradecer as pessoas que a gente fez o apelo, agradecer a equipe que estava junto nessa luta, né, e o resultado foi positivo. Né? É uma menina bastante competente, tenho certeza que vai fazer um trabalho muito bom na nossa cidade. E o outro assunto que me traz nessa casa é o que está sendo falado aqui mais uma vez, né, sobre a empresa de ônibus de transporte coletivo que está instalada em Anápolis, a Urbana. Primeira discussão foi os permissionários. Tira, não tira, né? Manteu. Agora, outra discussão aí sobre os cobradores, né? Em rio que não tem tubarão, senhor presidente, jacaré nada de costa. Enquanto ficar só uma empresa aqui, vai ser essa discussão. Por isso eu protocolei nessa casa um projeto, né, para que nós tenhamos uma segunda empresa para vir para a cidade. Gente, vamos acordar, nós estamos falando de uma cidade de 400 mil habitantes, onde tem uma empresa que ela soltou na mídia que 75% da população é assistida. Então eles mesmos mostram que não está dando o atendimento 100% à nossa cidade de Anápolis. Então estamos falando de uma cidade aí passando já dos 400 mil habitantes. Né? Minha luta vai ser aí para que tenha, enquanto eu estiver nessa casa, que venha ter uma segunda, terceira, quarta empresa, que vamos dar oportunidade, vamos quebrar esse monopólio que existe há anos aqui nessa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Apenas para corroborar com Vossa Excelência, nós solicitamos à Procuradoria do Poder Legislativo para que dê um parecer nesse projeto de Vossa Excelência. Nós entendemos que matéria financeiro, orçamentário e prestadores de serviço é competência do Executivo. Então nós iremos aguardar o parecer da Procuradoria do Poder Legislativo e encaminharemos a Vossa Excelência para Vossa Excelência dar seguimento nesse projeto de sua autoria. Na sequência, convido a liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Fazendo só uma correção, foi homologado e publicado no Tribunal Superior Eleitoral a fusão entre o PHS e o Podemos. E agora, com a autorização do nosso líder, nosso amigo Fernando aqui, que é o líder do Podemos, eu estou falando usando a palavra pela ordem, viu? Obrigado, Fernando. Vereador Fernando. Nobre vereador. Eu queria só parabenizar o nosso presidente da Frente Parlamentar pela implantação do Parque Tecnológico e da Comissão de Indústria e Comércio da Câmara de vereadores, o Teles, vereador Teles, por convocar o Frederico, né, que hoje gerencia, que é o administrador da Codego em Anápolis. E o Fred esteve aqui hoje e foi apresentado as demandas para que o DAIA seja resolvido aqueles problemas ali com relação à iluminação, com relação aos buracos que existem na Codego, muitos problemas. Até essa questão da água também foi levantada dentro dessa reunião. E parabenizar essa iniciativa do vereador Teles e da frente, né? Eu também faço parte dessa frente, porque com certeza nós precisamos viabilizar o funcionamento do DAIA para quem trafega ali, para quem transita, pedestres que têm dificuldade com iluminação, os caminhões que têm dificuldade com os buracos. O DAIA é o trânsito ali, ele é a movimentação, ele vem de pessoas oriundas de outras cidades, de outros estados, e nós precisamos dar um bom exemplo. O DAIA não pode ser um local onde o trânsito não flui. Isso serve de mau exemplo para as outras cidades, para os outros estados. Vem na cidade e vem uma condição de não a execução das obras, de buraco, de inadequação. Então, parabéns, vereador Teles, por essa atitude sua. Com certeza nós vamos estar dando resolutividade para aqueles problemas que existem no DAIA. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PT, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero voltar aqui no assunto que tem sido debatido nessa casa aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, inclusive hoje, que é a questão aí da água. E eu vi falando aqui, novas audiências públicas, debates, falta de debates, excesso de debates em relação a essa questão. E, na realidade, nós perdemos a grande oportunidade de fazer o debate definitivo nessa casa a respeito dessa questão, quando, há um ano atrás, mais ou menos, essa casa aqui autorizou e nós avisamos naquela época a possibilidade de mais 30 anos com a Saneago, através do contrato de programas. Naquela época eu avisei, falei, nós estamos quebrando aqui hoje um precedente de luta dessa casa aqui contra a Saneago, contra os desmandos da Saneago aqui nessa cidade. Nós não vamos ter moral nenhuma mais para falar da Saneago a partir da hora que nós votarmos e aprovarmos isso aqui, que foi aprovado em sessão extraordinária há um ano atrás, empurrado goela abaixo, sem ser discutido, e por isso, não vou nem falar aqui dos votos que nós tivemos contra aqui, vou nem falar disso. Vou falar do que essa casa fez aqui, da quebra, dessa sequência de luta que nós já fizemos com tantos presidentes de Saneago que já vieram aqui, que já passaram por aqui, e que nós fizemos esse debate, alertando esses presidentes, tentando resolver o problema dessa questão da falta d'água aqui na cidade de Anápolis, falando dos problemas, dos desmandos, da falta de investimento da Saneago aqui nessa casa. E há um ano atrás, quando nós tivemos a oportunidade de fazer esse debate e falar definitivamente um não para Saneago, o que nós fizemos? Demos mais 30 anos para Saneago aqui, numa sessão extraordinária. Então hoje, infelizmente, nós não temos moral nenhuma mais para fazer debate, para fazer audiência pública, para falar do assunto aqui, para criticar a Saneago. Porque é o momento de criticar e dar um basta na Saneago, nós demos aqui nessa casa a possibilidade dela ficar mais 30 anos. Obrigado, presidente. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui agradecer primeiro a Deus pela chuva que cai nesse momento aqui na cidade de Anápolis. Cremos que esse período de chuva agora vai trazer um alívio, né, principalmente as pessoas que moram na região sul da cidade, que têm sofrido com essa falta de água e que, normalizando ali o Caldas, que as discussões elas não cessem. Né? Eu creio que nós temos moral, sim, para continuar cobrando. Vejo os absurdos que a Saneago tem cometido no município de Anápolis. Foi falado aqui do esgoto, realmente, Avenida Brasil ali, próximo ao Hospital de Urgências, a Uni Evangélica, um absurdo o esgoto ali que corre ali naquela região, e sem falar nas regiões mais, né, periféricas da nossa cidade. Então é um absurdo o desleixo com que foi feito na região sul da cidade de Anápolis, onde a Saneago, ela compra a água tratada da Codego e ela não fez investimentos naquela região, ela não se preparou para atender aquela região do município de Anápolis ao longo de todos esses anos que ela tem um contrato assinado. Agora, absurdo também é pessoas ligadas à administração passada, que ficaram 8 anos na administração do município de Anápolis, virem aqui falar agora de moral. Então, a administração passada, ela não fez nada para diminuir esse problema ou para resolver esse problema. E a administração atual, que está há menos de 3 anos gerindo o município de Anápolis, tem buscado, sim, os investimentos e resolver o problema. A Câmara Municipal, ela deu uma autorização para que esse contrato, que vai vencer só em 2023, que esse contrato possa ser revisto. E é isso que o prefeito Roberto tem feito. Ano passado, o governo anterior e o ex-presidente, o Jales, eles quiseram enfiar a goela abaixo num contrato com o prefeito Roberto Naves, que não aceitou. E agora, no novo governo e com a nova presidência da Saneago, o prefeito Roberto, ele tem sim trabalhado para que seja feito um novo contrato que vai beneficiar os anapolinos e o município de Anápolis. Ele está autorizado para fazer essa negociação, porém ele não vai fazer isso enquanto não for nos termos que vão beneficiar a população anapolina. E se não houver acordo com a Saneago, o prefeito já disse que vai sim municipalizar o saneamento e a água no município de Anápolis. Então, parabéns a essa Câmara que deu essa autorização e parabéns ao prefeito que não vai aceitar a goela abaixo, algo que seja prejudicial para o município de Anápolis, e isso está sendo revisto. E parabéns, pastor Elias, por ter remarcado a audiência pública, e nós vamos estar aqui sim, porque nós somos eleitos pela população e nós temos moral para isso. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson. Vereador Luiz Santos Lacerda solicitou um minuto de réplica.
Só para lembrar a vossa excelência, líder, o projeto que veio para casa autorizando a permanência da Saneago por no mínimo mais 30 anos, é do Executivo, é da atual administração, caso Vossa Excelência não saiba. E eu nem falei de questão de administração, nesse problema da água, eu nem falei em questão de administração, nem desce nem das passadas, mesmo porque essa anunciou que esse problema estava resolvido. Nós tivemos há 2 anos atrás um grande palanque aqui envolvendo autoridades municipais e estaduais, falando que esse problema da água estava definitivamente resolvido na cidade de Anápolis. Então, por isso que eu nem toquei no assunto das administrações, nem dessa e nem da passada. Porque, para essa administração, pelo menos, esse problema já está resolvido há 2 anos atrás. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz.
Um minuto, senhor presidente.
Vossa Excelência quer uma tréplica?
Quero uma tréplica.
Com a palavra.
Eu tenho perfeito conhecimento desse projeto que foi assinado, autorizando. Porém, o que vale é o contrato, que vale o tempo, os regimes, as normas e as regras para esse tempo, o prazo para execução de um plano de trabalho, é tudo dentro do contrato. Com esse projeto, o prefeito está autorizado, mas ele não fechou, ele não assinou ainda o novo contrato, até porque o contrato que está em vigor, ele vence somente em 2023. Então existe toda uma questão jurídica, mas isso está sendo conversado. E com relação aos 8 anos do governo passado, o que foi feito? O que pode dizer? O que melhorou? Qual foi o benefício? Qual foi a obra? Então não foi feito nada. Então nós temos sim que continuar cobrando e continuar trabalhando para que isso seja efetivado as obras de melhorias do saneamento no município de Anápolis. Tá? Então, o problema não está resolvido, não. E olha que a gestão atual, senhor presidente, ela não terminou, não. A gestão atual ainda não terminou. Então, nós temos ainda essa confiança no prefeito Roberto de que vai sim ser solucionado esse problema do abastecimento de água no município de Anápolis. Quando ela terminar, sim, nós podemos falar que ela não conseguiu cumprir aquilo que ela prometeu. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Luiz Santos Lacerda, na sequência, solicito a primeira secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer a Secretaria de Obras, reparos na iluminação pública, troca de lâmpada no poste 26040359, na rua 2, quadra 2, lote 45, na Chacras Colorado. Requerimento à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a efetivação do serviço de poda de árvore na rua PP11, quadra 24, lote 22, no bairro Parque dos Pirineus. Requerimento à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a efetivação de troca de lâmpadas nos postes 22203217, na rua da Sucupira, quadra 11, lote 16, no residencial Tangará. Requerimento à Secretaria Municipal de Educação, solicitando ampliação e construção de mais salas de aula na Escola Municipal Josefina Simões. Requerimento solicitando à Secretaria Municipal de Obras, efetivação do serviço de tapa-buraco na rua L20, quadra 45, lote 18, no bairro Jardim Europa. Requerimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando a implantação de banheiros químicos a serem instalados nas feiras em funcionamento no município de Anápolis. Requerimento a ser encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando reparos na iluminação pública, colocação de hastes e lâmpadas nos postes de números 2914736, dígito 0, 2875601, dígito 0 e 2507433, dígito 7, localizados na Avenida Sérvio Túlio Jaime, no bairro Conjunto Habitacional Filóstro. Requerimento a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando reparos na iluminação pública, troca de lâmpada no poste 016-79557, na Rua do Carmo, número 114, no Jundiaí. Requerimento a ser encaminhada à Secretaria de Obras, solicitando a troca de lâmpada no poste 2309-4898, na Viela 1, quadra 17, lote 3, no bairro Jardim Esperança. Requerimento a ser encaminhado à Companhia de Saneamento, Saneago, solicitando a instalação de rede de esgoto na rua Diana Batista, quadra 35, lote 3, residencial Arco-Íris. Todos estes requerimentos lidos são de autoria do vereador João da Luz. Requerimentos de autoria do vereador Leandro Ribeiro. Requerimento a ser encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de recapeamento e tapa-buraco na rua Pio 12, na rua Bernardo Saião, na rua dos Chineses e na avenida Varig, todos no bairro Jardim Alvorada. Requerimento solicitando autorização para realização de sessão solene no dia 15 de outubro, às 19 horas, no auditório da Faculdade de Fama de Anápolis, para comemorar o lançamento do livro do CPDOC. Requerimentos a serem encaminhados à CMTT, solicitando a sinalização vertical e horizontal de pinturas de faixas na Avenida Sérvio Túlio Jânio, com a rua Zacarias Elias, entrada para o residencial Santo Antônio. Requerimento a ser encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando a complementação de rede de esgoto nos seguintes endereços: Rua Adriana Patrícia, quadra 5, lote 45, no Jardim Ana Paula, e Rua JM 15, quadra 21, lote 5, no setor Jamil Miguel. Requerimento a ser encaminhado à CMTT, solicitando serviço de sinalização horizontal e vertical e placas de advertências na Rua Professor Clementino Lima, quadra 1, lote 3, no Residencial América. Requerimento a ser encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando serviço de manutenção e tapa-buracos na Rua Elza Lago, quadra 3, lote 20, Nova Ville. Requerimento a ser encaminhado à CMTT, solicitando a sinalização horizontal e vertical e placas de advertência na Rua Major Arnaldo, quadra 15, lote 1, no Jardim das Américas. Todos estes requerimentos são de autoria do vereador Leandro Ribeiro. Requerimentos de autoria do vereador Telly Júnior. Solicitando à Secretaria Municipal de Obras que seja vedado o buraco na rua F1, quadra 3, lote 44, no bairro Flamboyant. Solicitando à Secretaria Municipal de Obras a instalação de dois postes de energia elétrica na rua Docelino de Freitas Júnior, setor residencial das Rosas. Solicitando à Secretaria Municipal de Obras a instalação de uma galeria pluvial em toda a extensão da rua Jovino Araújo, no setor residencial das Rosas. Requerimento à Secretaria Municipal de Obras solicitando a manutenção de pintura das faixas de pedestre em todo o setor residencial das Rosas. Requerimento para a Secretaria Municipal de Obras solicitando que sejam embutidas as tampas nas galerias pluviais juntamente com a limpeza das mesmas no setor residencial das Rosas. Requerimento à Secretaria de Obras solicitando asfalto na Rua Circular, Rua Cosmos, Rua Estrela e Rua Universo no residencial Ana Carolina. Requerimento também à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando que sejam instaladas lixeiras no centro da cidade. Requerimento a ser encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando que faça uma fiscalização no bairro Flamboyant, rua F1, em relação aos esgotos. Todos estes requerimentos lidos foram de autoria do vereador Telly Júnior. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Solicita a Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na rua RC6, esquina com a rua Sueli, LFP Braga, entre o bairro Reni Cury e Vivian Park. Solicita a Secretaria Municipal de Educação a reforma no piso da quadra poliesportiva da Escola Municipal Doutora Napolino Silveira de Faria, no bairro Calistópolis. Solicita a Secretaria Municipal de Educação a reposição das lâmpadas dos refletores da quadra da Escola Municipal Doutora Napolino Silveira de Faria, no bairro Calistópolis. Solicita à Secretaria Municipal de Educação reparos nas instalações hidráulicas e elétricas na Escola Municipal Doutora Napolino Silvério de Faria, no bairro Calistópolis. Solicita à Procuradoria Municipal a relação de móveis, utensílios, máquinas e equipamentos e para onde foram destinados os mesmos pertencentes à Escola Agrícola de Anápolis. Requer à Secretaria Municipal de Educação reparos nos telhados dos corredores da Escola Municipal Doutora Napolino Silvério de Faria, no bairro Calistópolis. Todos esses requerimentos lidos foram de autoria do vereador Alfredo Landim. Requerimento do vereador Deusmar Japão do Municipal. Solicita à Secretaria de Obras a autorização para uso dos postes de energia da Rua dos Carreiros, nas quadras 72 e 76, no bairro Jundiaí, para serem utilizados por câmeras de monitoramento, que as mesmas não utilizarão energia pública, E também a substituição das lâmpadas por lâmpadas de LED nos postes 022-58808, 022-58791, 022-58778X, 022-58778, 022-58766, 022-58754 e 022-58730. Encaminhamento, solicitação à Secretaria de Obras, solicitando serviço de recuperação de meio fio na extensão da rua Sócrates Diniz, quadra 1, localizada no bairro Dom Pedro II. Solicitando à Secretaria Municipal de Transportes, MTT, implantação de quebra-molas na rua Frutuoso Maia de Oliveira, quadra 9, lote 23, número 259, antiga rua 3, localizada no Jardim, no Jundiaí Industrial. Requerimento à Secretaria de Obras, solicitando serviço de pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Joana d'Arc, localizada no bairro da Lapa. Estes requerimentos foram todos de autoria do vereador Deusmar Japão. Requerimento do vereador João Feitosa. Solicita à Secretaria Municipal de Obras o serviço de iluminação pública. A substituição das lâmpadas por LED no bairro Jardim América, principalmente na rotatória do Corpo de Bombeiros. Solicita à Secretaria Municipal de Obras a substituição das lâmpadas por lâmpadas de LED no bairro JK. Requerimento do vereador João Feitosa. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Solicitando à CMTT que seja instalado um redutor de velocidade na rua Dr. José Machado da Silveira Júnior, quadra 2, lote 9, no Residencial Veneza. Requer a CMTT que seja instalada uma lombofaixa na Avenida Universitária, em frente ao portão principal da Faculdade Anhanguera. Requerimento a ser enviado à Secretaria de Obras, solicitando a realização de tapa-buracos na rua Dinamarca, número 222, no bairro Santa Isabel. Esses requerimentos são de autoria do vereador Lélio Alvarenga. Requerimento de autoria do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras a limpeza das bocas de lobo localizadas nas ruas JK 010, no bairro Nova Vila Jaiara, e na rua Municipal, no bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a realização de audiência pública no dia 18 de outubro, às 9 horas, para discussão do tema saneamento no município de Anápolis, visando discutir a qualidade e eficiência dos serviços oferecidos pela companhia que gere o sistema Saneago. Requerimento do vereador Wederson Lopes, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Jamil Miguel 11, setor sul Jamil Miguel, primeira etapa, em frente ao novo prédio do Ministério Público. Requerimento do vereador Eline Rosa, solicitando à mesa diretiva o agendamento de uma sessão solene no dia 14 de outubro, às 8 horas, para prestar uma homenagem aos fisioterapeutas pelo dia do fisioterapeuta. Requerimento a ser encaminhado ao cerimonial da Câmara e com autorização da mesa diretiva, solicitando audiência pública dedicada à Rede Municipal de Atendimento à Mulher Vítima de Violência e ou em vulnerabilidade, autorização para utilização do auditório do plenário Teutônio Vilela para o dia 21 de outubro, às 19 horas. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à CMTT a colocação de uma placa preferencial para idoso no endereço Avenida Barão do Rio Branco, número 39, Centro, em frente ao cartório Alarcão, primeiro registro civil e tabelionato de notas. Requer ofício ao prefeito municipal e à Secretaria de Educação, representada pelo secretário Alex, solicitando informações acerca da regulamentação do artigo 262 da Lei Orgânica do município de Anápolis sobre a inclusão da matéria educação para o trânsito na segunda fase do ensino fundamental. Estes requerimentos são de autoria do vereador Paulo de Lima. Requerimentos de autoria da vereadora Geli Sanches, professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Obras a manutenção e reparo no guarda-corpo do Mirante, no Morro do Capuava. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches também, solicitando a retirada de uma árvore na rua José Martins de Brito, quadra 23, lote 1, no Residencial Pedro Ludovico. ainda solicitando à Secretaria Municipal de Obras a serviço de troca de lâmpadas na rua José Martins de Brito, quadra 23, lote 1, residencial Pedro Ludovico, poste 001-24886. São esses os requerimentos, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eline Rosa. Os requerimentos estão em discussão. Já inscrito o vereador João da Luz, João Feitosa, Alfredo Landim e pastor Elias. Inicialmente, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de fazer uma discussão aqui, atendendo o pedido da comunidade, daquele bairro novo, residencial do Cerrado, através ali do seu presidente, Júlio César. Eles estão enfrentando um problema grave, porque são 420 famílias que se instalaram no residencial do Cerrado, e em virtude disso, presidente, gera o quê? Demandas por serviços. Serviços públicos, de toda a ordem. A linha de ônibus, que eu já sei que já foi encaminhado por Vossa Excelência esse pedido. A questão das salas de aula, porque o Colégio Municipal Josefina, que é a escola municipal que atende o ensino fundamental, também está estrangulado. Imagina 420 famílias, quantas crianças não precisam estudar. Então, essa solicitação ela é pertinente. E nós, o Poder Público Legislativo, o Poder Público Executivo, precisa se preparar para essa demanda. Precisa atender essa demanda em caráter de urgência. Porque os pais estão desesperados, porque não sabem para onde encaminhar as crianças para estudar. Então, esse requerimento, ele é um requerimento que tem grande relevância, e eu gostaria de pedir o apoio dos vereadores em estar aprovando, e eu tenho certeza que o secretário Alex e o nosso prefeito não vai furtar a oportunidade de estar atendendo essa demanda em caráter de urgência, porque o ano letivo vai vencer agora e as crianças já estão com problemas. Obrigado, presidente, devo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Nós já fizemos ofício à empresa que presta serviço de transporte coletivo, a Urban, para que ela realmente abra uma linha lá nesse residencial do Cerrado para atender os novos moradores daquele bairro. Na sequência, pela discussão dos requerimentos, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tem dois requerimentos meus aí. Haja visto que o prefeito tem feito um grande trabalho, já instalou mais de 10 mil lâmpadas de LED e até tenho certeza que antes do final do mandato ele vai estar com quase 80%. De lâmpada LED instalada na nossa cidade para dar mais conforto, segurança a toda a comunidade. Não diferente daquela comunidade ali do bairro Jardim América, onde eu nasci, onde eu cresci e tenho família ali e amigos, muitos amigos. É essa questão de estar colocando a lâmpada de LED naquele bairro. Já visto que é um bairro pequeno e que precisa dessa comodidade. Em especial, em volta do quartel do Corpo Bombeiro, que é muito escuro. Precisa que faça essa substituição. Não diferente também ali no bairro onde eu moro, JK Nova Capital e os bairros adjacentes. Então, estamos fazendo esse requerimento e vamos estar fazendo essa tratativa com o secretário Francisco, que tem feito um bom trabalho, juntamente com todos da iluminação pública. Ali está o Pedro, tem o Léo e todos os funcionários que têm realmente tentado fazer com que a iluminação pública da nossa cidade possa estar em pé, por mais dificuldade que tem de mão de obra, mas estamos trabalhando para que Anápolis seja realmente bem iluminada. Senhor presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, dia 27, 28, 29, eu estive na escola Anapolino de Faria fazendo um trabalho com jovens, um encontro de jovens. E ali deu para perceber, depois desses 10 anos de construção, que está precisando urgentemente de uma reforma. O piso da quadra já está causando acidente, tanto das pessoas que vão utilizar lá, quanto dos alunos. Os corredores já não tem mais a cobertura, está precisando de telha, ou o mesmo produto que lá tem, o teto sintético.
Está precisando. Isso já tem 10 anos, essa construção. E urgentemente precisa de reparos também na rede hidráulica e elétrica. Então o pedido aqui, nesses requerimentos, eu fiz individualizado, mas é que realmente inicie uma reforma ampla lá naquela escola. Afinal de contas, já são 10 anos, já está passando da hora de ter manutenção. 10 anos, foi feita no ano de 2000 e nós já estamos em 2019, final de 2000. Tá? Lá tem uma placa, vereador, lá tem uma placa. Então lá precisa de ser urgentemente reformado. Porque aquela quadra, pelo menos aquela quadra, tem que trocar aquele piso urgente e colocar lâmpadas nos refletores, que não tem. E por outro lado, eu quero falar também que eu fiquei satisfeito de saber que a escola Cora Coralina iniciou a reforma. Então, igual iniciou na Cora Coralina, eu espero que também inicie na Paulino de Faria, que vai ser bom para a nossa região, para as nossas comunidades. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desse requerimento, está aí de volta. Eu quero falar a todos que nos ouvem, nossos anapolinos e aqueles que moram fora também. Nós pedimos, fizemos o requerimento de número 2269, de 1º de outubro de 2019. A respeito da remarcação dessa audiência pública aqui do saneamento do município de Anápolis, discutir a qualidade e a eficiência do serviço oferecido pela companhia que gere o sistema, a Saneago, e o abastecimento de água e de implantação de melhorias na rede de esgoto. Conforme aquilo que nós falamos aqui, senhor presidente, que o senhor disse a mim naquele dia, e a população que estava presente, nós fizemos o requerimento e agora sendo aprovado, já está feito o convite a todas as autoridades. Fizemos também um convite protocolado em todo o gabinete dos nossos vereadores, que era que contar com os nossos nobres pares, para que não veja uma saída. Não, eu não posso ir por isso ou por aquilo. Acho que nós temos que assumir. Nós não podemos concordar com o que o nosso vereador Luiz Lacerda disse aqui, que eu respeito muito o nosso vereador Luiz Lacerda. Eu acho que não é hora de jogar a toalha. É hora de nós pegar com a mão e segurar e fazer o que é necessário. Os responsáveis nós vamos chamar. E nós vamos atrás da GR, da agência reguladora, estou marcando uma audiência lá em Goiânia, na ANA, na Agência Nacional de Água, juntamente com o senador Luiz do Carmo, né? E dizer à população que se for necessário e preciso, senhor presidente, a população tem o direito, pelo Código do Consumidor, de entrar com uma ação civil pública em cima da Saneago para que seja ressarcido, pagando pelo que não tem. É a água. E quando paga, paga pela lama e pelo vento. E eu, enquanto vereador nessa casa, nós vamos lutar, pode ter certeza. Mas eu quero contar com os nossos nobres pares, a população pode vir para a audiência, que vai acontecer, não vai faltar, e nós vamos discutir sim. E vamos achar o pai da criança. Seja lá o governo, seja o nosso prefeito, nós vamos ter que resolver essa questão. E os vereadores têm que honrar, porque a hora é nossa. E é nós que somos representantes do povo. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Antes de encerrar a ordem do dia, eu quero agradecer aos ouvintes que nos acompanharam pela Rádio Manchester, pois o nosso horário de transmissão se encerra agora às 12h30 horas. Desejar uma boa semana a todos nós, anapolinos, que Deus nos abençoe. Sem mais nada a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia. E abro o espaço das comunicações.
Comunicando.
Já inscrito o vereador Lélio Alvarenga, logo em seguida, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora possa abençoar, interceder a todos nós. A paróquia São José Operário está em festa desde o final da semana passada. Durante essa semana também continuaremos em festa. Em honra a Nossa Senhora do Rosário, onde sexta, sábado e domingo, próximos agora, nós encerraremos a festa de Nossa Senhora do Rosário. E Nossa Senhora do Rosário possa interceder por todas as famílias, por nossa cidade, por cada um de nós. E meu segundo comunicado, senhor presidente, é dizer que estou muito feliz, graças a Deus, ontem, logo após o meu exercício, cidadão, fui votar no meu conselheiro, fazer o meu papel de cidadão. Fui a Goianésia almoçar com meu pai ontem, e ele completou seus 91 anos de vida. Então quero louvar a Deus pela vida do meu pai, pelos seus 91 anos. Deus ainda possa conceder a ele muitas graças, muitos anos de vida junto a nós. Agradecer a Deus pela vida da minha mãe, pela vida das minhas irmãs, por cada um, pela vida dos meus filhos que estiveram presentes comigo ali. Então que Deus possa abençoar o Senhor, meu pai. O Senhor que é meu herói, o Senhor que é meu guia, o Senhor que é a pessoa que eu admiro. Se eu pudesse escolher 1000 vezes, eu não escolheria melhor o que Deus mandou para ser meu pai. Muito obrigado pelo Senhor fazer parte, pelo Senhor me orientar, pelo Senhor me dar educação, manter os meus princípios. Te louvo, te agradeço sempre, sempre. Obrigado. Que Deus o abençoe sempre. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a todos lá do Daiane, que a vez nem está ouvindo mais, mas nós estaremos indo para lá, senhor presidente, encontrar com o prefeito, o Zé Faleiro, e os documentos em que a promotora nos pediu para que fizéssemos o levantamento no Daiane 1, do Daiane 1 já foi feito o levantamento. Vamos estar pegando esses documentos, vamos anexar junto com os lá de Silvânia, da mesma forma, e vamos estar encaminhando também para a promotora que responde pelo município de Silvânia. E eu quero dizer ao senhor que o senhor é o nosso amigo e está conosco nessa batalha, ali como os demais vereadores, né? Então estamos saindo 2 horas lá com o prefeito Zé Faleiro, na cidade de Silvânia, juntamente com os vereadores que apoia esse trabalho a ser feito na questão do Daiane 1, para que se resolva, se fica mesmo no município de Silvânia ou se vem para o município de Anápolis. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Eu quero dedicar essa sessão ordinária de hoje para a pequena Ana Beatriz, filha do nosso vereador Tele Júnior, que hoje completa 1 aninho de vida. Parabéns, que Deus te abençoe. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 8 de outubro, em horário regimental.